Muito bem, meus amigos, está começando mais uma edição do BetCast, edição número 11. Vamos falar hoje sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e a eliminação do Palmeiras na mesma competição. Também vamos falar do encontro que a gente teve ontem em Ribeirão Preto do Gambler's Trip. Eu e Gabigol, fui de carona com o Gabigol, né? Minha esposa me levou, Gabigol, mulher da minha vida. E conhecemos várias pessoas lá, foi muito massa. E também assisti, eu, o único flamenguista assistindo um jogo num bar cheio de corintiano e palmeirense, né? Passei vergonha, logicamente, que o Flamengo foi eliminado, mas deu pra tirar um sarrinho, deu pra quase apanhar, enfim, a gente vai contar essa história pra vocês. Vamos falar dos jogos de ontem, com as análises desses especialistas aqui, Gabriel Gregório, Felipe Fernandes, que vocês viram aí, que agora a gente tem cabecinhas, né? A gente tem bonequinhos especiais. E é isso. Boa noite, Filipão. Tudo bem? Essa camisa da Bélgica te lembra alguma coisa boa?
Boa noite, Theo. Boa noite, Gabigol. Boa noite, pessoal que tá acompanhando a gente aí. Essa camisa da Bélgica aí é uma bela camisa, né? Uma bela camisa. Aconteceu de cruzar com o Brasil aí, de sapecar a nós, mas faz parte.
Danada. Boa noite, Gabica. Tá recuperado, velho?
100%. Boa noite, Theo. Boa noite, Felipe. Boa noite, rapaziada que nos acompanha e que vai nos ouvir aí. Do BetCast, tamo
maravilha.
Junto.
Vamos começar dando uma passadinha rápida no que rolou das outras competições. Deixa eu puxar aqui para os destaques. No dia 24 a gente gravou o programa, no dia 25 teve vitória por 3-0 do Atlético de Madrid. Teve empate do Bayern de Munique com o Augsburg. Quem pegou, pegou, hein? Galera que gosta de deixar até o final aí. Eu quero é 1-0-1. Um amor bonito. Teve um belo jogo do Hannover com o Hoffenheim, cheio de contra-ataque, né? Inter e Fiore, vitória da Inter. Olha a Inter, hein? Olha a Inter, hein?
Tá chegando,
que,
será?
Que sequência, hein?
Boa sequência.
Que sequência,
boa sequência
da
mas,
Inter.
Mas o jogo, eu achei que foi... O 2-1 ali foi muito do nada. Do nada, eu achei que a Inter mereceu, demorou para fazer o primeiro gol. Lembro que eu fiquei back, não sei se eu acho que o Theo também tava back, só dava Inter de Milão. Aí do nada, o Giovanni Simeone perde uma chance cara a cara. Eu falei, opa, o diabo tá avisando. Aí depois acabou rolando um pênaltizinho que pra mim não foi lá, gol do Mario Kart.
Também não achei, não.
Peguei, acabei conseguindo pegar o empate com um pouquinho, empate da Fiorentina que tava pressionando, aí depois. Teve 2-1 ali, que pra mim foi mais achado, uma jogada bem trabalhada, que é propriamente mérito da Inter. Mas é bom. Bom ver a Inter bem. Acho que é uma equipe que todo mundo esperava mais essa temporada pelas contratações. Então, tá começando a seguir o rumo aí, conseguir formar um 11 bom aí, um 11 competitivo.
Boa. Tivemos o Mônaco fraquejando em casa contra o Angers, acho que é assim que pronuncia. Como o Gabigol fala.
Também.
Oh, qual a colocação que o Mônaco tá na tabela, Gabigol? Você lembra?
18º, Mônaco.
Que delícia, hein, cara? O que aconteceu com o meu Mônaco? Devolvam. Destroçaram o Mônaco, tiraram uma PB do Mônaco, acabou o Mônaco, cara. Que é isso?
Uma vitória apenas no campeonato. Mônaco, 3 empates e 3 derrotas. 6 pontos conquistados em 7 rodadas.
Você acha que o Falcão Garcia fica por lá mais muito tempo?
Cara, pela idade elevada, eu não sei se ele teria um mercado e uma equipe de ponta da Europa hoje em dia.
Será que ele iria para uma liga...
O Chelsea no United não fez nada também.
Será que ele iria para uma liga que o Felipe gosta muito?
É um
MLS?
Bom nome
pra ele,
né?
É um nome de MLS, eu acho que...
Mas eu acho que na MLS ele não faria tanto gol assim também não, cara. É um jogador mais fixo e tudo mais, né? E eu não vejo ele com todo respeito, não vejo ele com toda a qualidade que, por exemplo, um David Villa tem, né? Que o David Villa é mesmo velho, mesmo mais fixo, o cara mete gol pra caramba, né?
Pô, e o David Villa, pra mim, depois que ele saiu do Barça e foi pro Atlético de Madrid, ele cabia mais um pouquinho de La Liga, velho. Eu acho que foi mais uma escolha dele do que propriamente tava, nossa, tava muito mal, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Ibrahimovic quando foi pra lá, o Rooney quando foi, já não dava mais, entendeu? Não tava tão competitivo assim. Agora o David Villa eu acho que tava bem. Levou, se não me engano, ele participou do título do Atlético Madrid na La Liga, se eu não me engano. Não me falha a memória.
Só tá falando que o Felipe tá parecendo um tomate. Delícia.
Carinho, né, papai? Carinho demais que os povos, né?
Tivemos a grande equipe da França ganhando, né? A Tatiane ganhou do Toulouse. É pra quem não lembra, né? Essa galera modinha que nasceu ontem. Saint-Étienne é um grande time da França.
Exato.
E que mais que a gente teve? Nada. Vamos pra quarta-feira. Aí, quarta-feira já teve coisa pra caralho, né? Enfim, vamos começar com a martíria. Leganés ganhou do Barcelona. Bancas foram quebradas nesse jogo. Preveja. Sempre assim, né, cara? Muita Barcelona, quando perde, é nego chorando pra um lado, é nego saindo pela porta do fundo. É nego mentindo no grupo. Peguei, pegou porra nenhuma. Mamou até o tal, sabe o quê? Sempre tem, né, velho? Real Madrid 3-0, aí tem sempre aquele cara que o Sevilla faz o primeiro, aí o cara sapeca ali em Sevilla, aí toma o segundo, aí sapeca de novo, aí toma o terceiro, eita, pô, aí que delícia. Real Madrid não pode ver o Barcelona perdendo, que ele arruma uma derrota também, já percebeu isso, cara? Incrível,
parece,
mano.
Combinado, tá de cara.
Sacanagem. Meu Deus do céu. Ah, teve o United também? Verdade, volta. Volta, rebobina a fita.
Teve o Liverpool perdendo pro Chelsea.
Volta. Ó, o United... caiu para o time do Lampa, não foi?
Derby County.
Foi um golaço de falta, cara.
Um golaço mesmo. Nossa.
Mas Lampa é melhor que o Gerrard, inclusive.
Que golaço.
Arrumar pra ele, Filipão, aqui ao vivo.
O Liverpool tomando também um golaço do Hazard. Meu Deus, que gol.
Golaço. Tá jogando muito o Hazard,
Jesus,
hein?
Jesus Christ.
Mas hoje, pelo menos, da última vez que eu critiquei o Sturridge, ele brocou, né? Aí jogou, brocou de novo. Mas o gol que ele perdeu sem goleiro fez o Liverpool... perder a partida. Não pode perder um gol daquele, não, cara. Um presentaço do Kerrio. Ele dribla o goleiro sem ninguém na meta e ele chuta pra fora.
Deixa eu perguntar pra vocês. Essa Copa é alguma coisa?
Olha, eu vou falar porque eu acompanho, assim, a questão do Liverpool.
Você já morou lá, já sabe como é que funciona a questão dos moradores?
Ela é mais, digamos assim, se rolar, rolou, entendeu? Acho que nos times não dão tanta força assim, por exemplo, igual dão para as outras ligas, né? Então, principalmente o Liverpool, que esse ano eu acho que o foco tá 100% na Premier League, pro Liverpool foi até ok, entendeu? Ter saído. O time entrou mais, descansou o Salah, descansou o Firmino, entrou com o Keita, entrou com o Fabinho estreando, o Fabinho não tinha estreado ainda como titular, né? Acho que ele não tinha estreado com a camisa do Liverpool ainda em jogos oficiais, ele estreou, né? Dando tempo pro Sturridge. Então, assim, acho que do time titular mesmo, o próprio Alisson também foi pro banco, né? O Moreno jogou, o Moreno falhando de novo, né? Ele tomou um drible do Hazard, que puta merda, né? Então, assim, eu acho que pro Liverpool, assim, tava bem claro, né? Se passar, beleza, mas não era uma coisa, assim, que tava, assim, o time necessita mesmo. Mas mesmo assim, o time jogou bem, sabe? Acho que o que acabou acontecendo é que no final do jogo o Liverpool tem uma baixada pela própria questão de falta de ritmo de alguns jogadores. E quando você tem um Hazard pra correr em cima de uns caras cansados, sem ritmo, aí você sabe o que dá, né, cara?
On fire o Hazard essa temporada. Mas uma questão aqui que eu queria levantar com vocês sobre a Copa da Liga Inglesa. Eu sei que dos torneios que as equipes jogam lá, que tem a Copa da Liga Inglesa, se eu não me engano, a outra Copa é a...
Copa da Inglaterra, né?
Copa da Inglaterra, que aí eles dão muito mais valor.
É tipo a Copa do Brasil.
É, e a Premier League. Pro caso do Manchester United, que foi eliminado pro Derby County, acham que interfere alguma coisa deles terem sido eliminados agora, mesmo não sendo um torneio que praticamente as equipes não fazem muita questão de ir pra frente? Normalmente é sempre uma equipe pequena que acaba levando o caneco por lá. Pela situação que o United vive hoje, a desconfiança do Mourinho, as tretas internas, enfim, maus resultados já.
Que só soma, né? Com todos os problemas que ele já tem nas mãos. Eu acho que além do que perder, é o futebol apresentado, né? O pessoal lá já tá meio assim, beleza, o cara é campeão, o cara é muito bom no que ele faz e tudo mais, mas você vê que o time não joga bem, né? E o pessoal lá da Inglaterra sente que o time não tá jogando bem. É um futebol pobre de ideia, é um futebol de ocupação de espaço, basicamente. Depende muito das individualidades. E eles têm o maior rival, que é o Manchester City, voando, né? E o Liverpool também, que é outro maior rival, muito bem. Então eles também só prejudicam, cara. Só prejudicam o Mourinho. Então, sim, a situação do Mourinho não tá fácil, né? A gente viu essa semana aí. Ele falou alguma coisa pro Pogba, que se o Pogba se fosse na quebrada, ele já tinha dado dois murrão na cara do Mourinho, né?
A cara do Pogba foi sensacional, né, velho?
Isso, só ele deu aquela assim, falou assim, que?
Eu não acredito que você tá falando isso.
O que você tá falando, velho? E assim, a situação dele tá complicada. Tá complicado, e eu acho que... Eu O Manchester United, a rescisão do Mourinho é muito alta, então eu não sei se o United vai pagar a rescisão, sabe? E eu acredito que ele vai deixar o Mourinho acabar esse contrato, limitar as contratações do Mourinho, como eles já fizeram esse ano, e vão fazer ano que vem de novo. Então as contratações que eles vão permitir são só contratações de jovens, né, jovens jogadores, para depois, eu acredito que hoje um dos principais projetos do United é o Ryan Giggs, né, e o próprio Carrick, que hoje está também na comissão, e também tem o Zidane correndo por fora, né? O Zidane, eu acho que tá meio perdido aí, eu acho que o Zidane deve ir pra França, alguma coisa assim, uma seleção. A gente nunca sabe qual que é o anseio da pessoal do...
Se tiver que cair, quem cai?
Como assim?
Do Pogba ou Mourinho?
Mourinho, acho que tá muito mais fácil pra
hoje cair, velho. Começaram a circular algumas coisas de Pogba na Juventus e de Bala no Manchester United, né? É, a janela de inverno aí vai ser muito movimentada nesse aspecto. Com certeza o Pogba vai ser um alvo na janela. O próprio Barça também tava de olho nele antes de contratar o Vidal.
Cara, eu acho que a pior coisa que o Pogba pode fazer é ir pro Barça, velho. Nossa, que time chato pra você jogar,
assim, acho que quando a gente trata de top star, assim, né, velho, é muito difícil a gente ficar opinando, que tem muito mais do que a gente conhece, sabe? Tem muito desejo de empresário, tem muito desejo do próprio jogador, cara, né? Tem muita gente que tem o desejo de jogar, igual, por exemplo, o Coutinho, cara. Ele sempre quis jogar no Barcelona. Ele era um ídolo no Liverpool, jogando muito bem, sabe? Tudo lá, e ele acabou, falou assim, cara, tem que ir pro Barcelona, que é meu sonho, cara. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui, desde criança, tem alguma afeição por algum time, né? Então, eu, se eu fosse jogador, recebesse um convite do Liverpool, eu ia aceitar, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, se você fosse um jogador e recebesse um convite do Real Madrid, você ia aceitar.
Do Flamengo?
Não tô levando mais pra time galáctico mesmo, time em alto nível, né? O Liverpool hoje nem é tão alto nível assim, mas já foi, né? Se você receber um do próprio Bayern de Munique, então depende, que tem os gols pessoais, né? Então aí tem certas situações que são complicadas de a gente ficar opinando por fora, que nem sempre é só futebol, né?
Não, mas eu digo assim, estilo, você consegue ir.
Cara, pra mim o estilo do Pogba, velho.
Ele se encaixa em muito time, né, velho? Mas é muito mais brigador. O Real Madrid, eu acho que ele se dá bem. Sabe?
Eu acho que hoje no Real Madrid se daria melhor do que no Barcelona, né?
Também acho.
Porque ele é um jogador mais de posição física, ele é um jogador mais de tempo, que a gente fala assim. Ele tem um tempo muito bom, ele consegue controlar espaço, ele tem uma visão boa de jogo, né? Então, time muito vertical, velho. Um time muito de posse, igual o Barcelona e tal, não sei se ele se daria muito bem. Não falando que o passe dele é ruim, mas eu acho que ele perde um pouco das maiores qualidades dele, né? Então eu acho que hoje o time bom para ele hoje, acho que seria Juventus, seria Real Madrid, né? Mas ele decidiu sair da Juventus.
Pois é, eu sinceramente gostaria de ver ele no Real Madrid. Você vê que o Filipão, quando falou sonho de menino, né, ele já falou logo Liverpool e Real Madrid, né? A gente nunca fala o nosso time do Brasil porque a gente quer ganhar título, né? Então, o Filipão é do Galo, tá querendo ir pro Liverpool, e o meu ir pro Real Madrid. Enfim. Que mais que tivemos aqui? Francesão. Ah, vitória da Juve, deixa eu ver numa olhada, vitória do Napoli. Eu vi um comentário aqui, cara, em cima, peraí, que foi muito bom. Alguém comentou assim, acho que foi o Daniel, que ele falou o seguinte: o Chelsea tá bem, mas demora muito a marcar, então você tem que ter gestão, geralmente você vai ver a sua stake sangrando. Isso é muito pertinente.
Porque o Chelsea é parecido com o do Napoli, né, velho?
Não, aí o que eu ia falar, quem que te lembra esse time do Chelsea ano passado?
Quem tá lá comandando, né?
Quem que tá comandando? É o Sarri. O Napoli, cara, era um time, hoje em dia ele tá melhorando, o aspecto pra gente que gosta de fazer back, ele tá sendo mais agressivo. Mas ano passado, se você perguntasse pra algum trader que, sei lá, que fazia o futebol italiano, meu, ele ia detestar o Napoli. Ele ia lembrar de algum tipo de jogo que foi bom, mas de resto, o Napoli não chuta, a mistake tá sangrando, olha a hemorragia, não sei o quê. É foda. Então o Chelsea tá com essa mesma pegada. Eu não tenho tanta moral assim de carregar, velho. Sinceramente. Tá bem complicado. Nossa, o Gabigol sabe bem como é que era a Napoli do ano passado, né, cara?
Meu Deus do céu, nem me fala, eu parei de fazer o Napoli ano passado por causa disso daí.
Juventus já destoa na ponta, Napoli ali atrás. Ê, motor!
Tentei botar e não deu, velho. Corri aqui, velho.
Juventus com 18, Napoli com 15, o Sassuolo com 13, hein? Quem viu o especial italiano, a gente falou 20 falou vezes Sassuolo. Do Sassuolo.
Acho que do especial italiano que a gente errou mais foi a Inter, né? Que eu acho que todo mundo ia errar, cara. E eu, particularmente, do Milan, né? Eu achava que o Milan ia estar um pouco melhor e ele tá mal. Mas o resto, nós cravamos quase tudo, cara.
A gente falou de uma pequena oscilação do Napoli, mas... Depois eles já começaram a se acertar. Não, e teve. Só que começou a se acertar agora. Na Champions ainda tá uma merda. Mas enfim. Vamos falar do que é bom? Vamos falar de coisa boa, Gabigol?
Vamos falar de TechPix.
Vamos falar de Copa do Brasil. Vamos lá. Quero opiniões sinceras dos senhores. Eu só consegui assistir o jogo do Flamengo. Eu tava num bar com 200 mil TVs. Inclusive, mandar um abraço pro Bruno lá do... Do LOL Sports Bar. Que bar do caralho, gente.
Até boné.
Sério. Pensa num bar fudido. Metade do bar é pra quem gosta de pôquer, campeonato de pôquer rolando o tempo todo, com mais de sei quantas mesas. E outra metade é pra quem gosta de assistir tomando uma breja, sei lá, um futebol americano, um futebol normal, etc.
Vários esportes aí com os caras.
E ó, vale frisar que nós não estamos recebendo nada, hein, velho.
Nada.
É,
o Felipe fez.
Felipe... Eu não tô aqui, mas os caras falaram muito bem, então é tudo
espontâneo. Não, é muito foda. A gente chamou o Felipe pra ir, ele não conseguiu, que era muito longe.
Muito bem tratados lá.
Mas, meu, é muito foda.
Bacana.
Tá rolando agora o encontro de Uberlândia do Gambler Strip, né? E se eu não me engano, depois eu vou dar uma olhada em qual que é a próxima. Acho que é Montes Claros, se eu não tô enganado. Cidade do Uber hoje e depois Montes Claros. Se vocês puderem comparecer, cara, compareçam, na boa.
Muito bom, você deve.
Boa essa piadinha, né? Uberlândia? Boa. Então. Cara, se vocês puderem comparecer, compareçam. O Tiquinho tava lá, o Robertão, conheci o pai do Tavares. O pai do Tavares é gente boa demais.
Gente boa demais.
Você tá louco. Foi muito massa. E o que mais? Vamos falar da Copa do Brasil. Eu só consegui acompanhar o jogo do Flamengo. Eu quero começar falando primeiro do jogo do Palmeiras, pra deixar o final, né?
O que eu acho que é o que vai dar mais audiência hoje, né?
É claro, né? Deixa o que é bom pro fim. Deixa a gente sentir o cheirinho antes. Vamos lá. Cruzeiro e Palmeiras, Felipão. Você que fez o jogo, você que viu o jogo. O Felipe trabalhou nos dois jogos, eu não consegui. Eu só deixei um lei ao Flamengo correr em pré-live. Bateu como sempre, né?
Vamos lá, o jogo do Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, foi um jogo que... Daquela forma que a gente descreveu aqui no último programa, sabe? Foi um jogo Cruzeiro controlando o espaço, Palmeiras com aquele jogo mais físico, né, com bola longa, fazendo a casquinha. Um jogo muito disputado mesmo, velho. Então, foi um jogo até relativamente difícil para fazer se vocês levassem em consideração só a partida. Né? Para quem já estava com aquela, digamos assim, enviesado, ele conseguiu pegar um pouco do gol, conseguiria pegar o gol do Cruzeiro, porque foi mais ou menos o que aconteceu no primeiro jogo, né? Foi uma bola, o Palmeiras começou a subir linha, né? Começou a tentar fazer o seu jogo mais físico, começou a subir linha, pressionar, e abriu espaço, e o Barcos só encaixou, cara. Então assim, o Cruzeiro, velho, é um time que você tem que acreditar, sabe? É um pouco parecido com a questão do Chelsea, que a gente acabou de comentar. Você tem que realmente acreditar, porque tem horas que ele vai parecer que tá mal, mas faz parte do modelo de jogo do Cruzeiro, sabe? Então, a gente, quando eu particularmente trabalho, né, foi uma das coisas que, por exemplo, me fez pegar um gol do Cruzeiro no contra o Flamengo com um odd quase a 6, né? Porque eu realmente estava acreditando que o Flamengo ia ganhar aquele jogo. Então, eu reduzi a minha mão, mas deixei aquela entrada correr mais. Então, os dois jogos contra o Palmeiras também foram parecidos com isso, sabe? Um jogo mais... que o Cruzeiro controla o jogo, sabe, dá a bola pro Palmeiras, mas não deixa o Palmeiras criar, o Palmeiras cruzando muita bola, sabe, o Cruzeiro teve muita rebatida, muita interceptação, então sim, foi um jogo até tranquilo, o Palmeiras fez um gol de bola parada, que era o que se esperaria, entendeu? Então para quem já tava meio que calejado, meio que com sangue mais frio, meio mais preparado, conseguiria pegar. Não digo que foi um jogo fácil, mas foi um jogo que você teria que estar ali concentrado e já feito uma... Não, não é uma pré-análise, mas você já conhecia as equipes, né? Que tem jogo que desse nível. Se você não confia nas equipes, você é mais difícil você fazer alguma operação. Né? Então foi um jogo muito difícil assim, de se fazer. O final do jogo começou enfim, que a gente estava um jogo desse nível, final de jogo, a gente meio que já sabe o que vai acontecer, né? Com o Davidson, Felipe Melo, Sassá.
Por incrível que pareça, o Felipe Melo não brigou. Felipe Melo ficou de fora.
Eu tava esperando os memes do Borja, porque o Borja sempre quando sai porradaria, ele fica lá no canto dele, assim. Fica lá,
mano. Ah, mas tá certo, né, velho? Já tem quem bate no time.
É, eu achei, assim, que eu queria destacar, assim, falando do jogo, acho que o Felipe foi preciso demais. O Theo tava comigo, a gente tava vendo o jogo. O Theo sabe que a gente viu o primeiro tempo do Palmeiras e Cruzeiro, viu os melhores momentos depois, hoje e tal, mas a gente viu praticamente todo, né, Theo? O primeiro tempo do Palmeiras e Cruzeiro lá no bar, depois a gente assistiu mais o Corinthians, porque era a TV que estava mais próxima da gente ali na situação. E eu não me surpreendi assim com nada que eu vi da partida, porque era o que eu imaginava, era o jogo que a gente sempre costuma falar que é o jogo dos sonhos para o Mano Menezes. É uma equipe que precisa atacar, fazer o gol contra ele, e ele contra-atacar. E se possível,
e ele controla muito bem espaço, né, velho?
Controla ele tem a mãe, bem. Né? Ele é, ó, tipo, destaca
o modelo de jogo dele parece com o do Mourinho, depende muito de individualidade. É. Se você jogar um time meia boca na mão do Mano, ele dá uma sofrida, né, velho?
É. E o cara, destaca o Lucas Silva. Achei que o Lucas Silva tomou conta do meio-campo ontem. Fazia muito tempo que eu não vi ele fazendo uma partida tão boa quanto ele fez ontem. Barcos.
Qual foi a nota dele no SofaScore, Theo?
Do
a nota do Lucas Silva no SofaScore, você tá com ele aberto e foi o melhor do jogo?
7.2, não. O Barcos teve 7.3.
Dedé é, 7. Com gol, né? Com gol. Então, o Lucas Silva foi muito bem. É, o Dedé é de praxe, chovendo molhado de elogiar o Dedé também. Engraçado que, curiosidade, o Barcos marcou de novo contra o Palmeiras.
Cara, deixa eu perguntar.
Foi falha do goleiro? Parecido, né, velho? Os gols foram, de certa forma, parecidos, contra-ataque,
é,
né?
Muito parecido.
Foi falha do gol no Barcos? Qual falha do goleiro?
Não.
Cara, que linha. A defesa tentou fazer aquela tal linha burra, né? Daquela saída pra deixar o Barcos impedido, acabou dando ruim. O Barcos saiu cara a cara e foi muito bem.
Eu acho que ele saiu mal também, cara. Eu tava meio, assim, eu já tinha tomado um chope, eu olhei pra TV e falei, mano, o que o goleiro tá fazendo? Agora deixa eu fazer outra pergunta pra vocês. Por que que o Jailson não pode jogar?
Não pode jogar.
Por que o Jailson, por que o Everson e não o Jailson?
Ah, eu acho que eu não sei se é Everton, se é Everton, não sei como
Everton,
ele fala.
O Everton.
Cara, ele é um jogador que foi contratado caro, né? Teoricamente, acho que foi 3 milhões de euros, se eu não me engano. Ou 3 milhões de reais ou de euros? Acho que foi de euros, não tenho certeza. Sei que foi 3 milhões. Com uma expectativa muito alta, né? Teoricamente, ele vai ser o substituto do Jailson. Então, assim, ele vem, assim, fazendo algumas defesas interessantes no Palmeiras. E a primeira experiência dele no time grande, né? Ele foi goleiro, acho que foi da Portuguesa, depois foi para o Atlético Paranaense, foi para a Olimpíadas, né, no lugar do Praça, né? Engraçado. E de novo, parece que ele vai vir foi para o Palmeiras para pegar esse lugar do Praça, cara. Eu não vejo assim tanto problema nele, não, cara. Eu não vejo.
Meu, eu
esse
achei
problema
que foi falha, cara. Porque o Barco estava praticamente saindo da área. Lá da parte direita. Ele foi, parou no meio do caminho. Ele podia ter ficado, velho. Ia chegar um cara pra marcar
ele. Ele pode sair, ele pode. Assim, só um lance. Eu sou muito. É porque eu acho a profissão do goleiro muito ingrata.
O Barcos driblou ele com uma distância pra ele mais ou menos de 1,5 m, quase 2 m. Não tinha necessidade de cair ali, mano.
Tem situações que eu às vezes eu enxergo que se o goleiro sai, facilita um pouco pra ação do atacante. Eu acho que
pra mim, se ele não tivesse saído, o Barcos ia buscar tipo um cruzamento.
Fazer uma busca mental do lance aqui. Não tinha, vamos lá. Não tinha cruzamento. Era o Barcos sozinho.
Deixa eu ver se eu acho a imagem do lance aqui.
Tinha que finalizar.
Ele tinha que finalizar. O que o goleiro fez foi tentar fechar o lance. Só que eu acho que ele saiu muito cedo. Então isso que acabou.
Isso eu concordo.
Se for analisar, pode sim. Eu acho assim, cara. Eu acho que não tem muito. Acho que não foi decisivo, entendeu, velho? Acho que não foi decisivo. Pode ter sido falha, mas eu não boto assim tanto na culpa, sabe? Obviamente, um time pra ser campeão, ele precisa de um goleiro que pegaria. Que
Fábio, Robinho, cruzamento.
Tipo o Fábio pegando tudo. O cara, o Fábio pegou tudo. Mas não é aquele. Não foi culpa dele o Palmeiras ter se desclassificado. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Olha lá, tá vendo? Ele tava adiantado.
Peraí, que eu vou tapar aqui pra não tomar strike.
Ah, já tomou, velho.
Acho que não. Segura aí.
Peraí, ó, tá aparecendo.
Tá, não. Eu vou tentar achar uma forma de tapar.
Agora falando um pouco taticamente, ele tem que jogar um pouco avançado, porque a linha do Palmeiras joga mais avançado. Então, se ele fica parado no gol, ele dá muito mais chance pro atacante. Então, esse tipo de bola, ele não... Ele tem que sair nela para fechar o ângulo, igual um goleiro de handball mesmo, entendeu? Ele não... A questão é que... acho que ele saiu mais do que ele deveria ter saído, entendeu? Acho que ele já estava muito, muito mais adiantado. Mas, sei lá, é muito complicado a gente ficar botando essa culpa, assim, ah, perdeu por causa dele, porque falhou e tal. Acho que...
Não, não, isso de forma alguma.
Porque esse tipo de situação acaba dando uma vendida no goleiro, velho, sabe? O goleiro fica...
Ele foi pro tudo ou nada. Foi pro tudo ou nada. Falou assim, eu vou e corta a bola ali, rouba a bola no pé dele. Trava a bola no pé dele, ou a gente toma gol.
É, porque ali, geralmente, o que acontece, né? O goleiro sai, abafa e um zagueiro vem fechar as costas, né? Ficando em cima da linha. E ele tentou, de certa forma, ele tirou o ângulo do Barcos, né? Só que ele não tirou, não fez a temporização suficiente, ou seja, ele não deu tempo de chegar um zagueiro lá em cima da linha pra tirar. O Barcos teve seu mérito aí também.
Teve muito.
Aê, caralho. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Aqui já tá caindo, mano. O cara já tá caindo.
Volta na origem. Volta na origem do lance.
Aqui.
Não, na origem. Na hora que sai o passe.
Aí.
Ele, é por causa da linha defensiva, que ela joga avançada. Ele não pode ficar lá debaixo da linha do gol, não.
Deixa eu botar uma velocidade reduzida aqui. Ó, aqui. Aqui. Você acha que... Olha, o Barcos está indo em direção à lateral da bica da área aqui. Você acha que ele não ia, sei lá, olhar para a área e tentar um cruzamento se esse cara continuar na área?
Não tinha ninguém na área.
Então, mas se esse cara...
Tava muito longe.
Mas mesmo assim, olha, eu acho que se o Everson ficasse dentro do gol, o Barcos ia fazer esse movimento aqui. Ele ia entrar e ia tentar chutar. O ângulo do Barcos ia ficar bem mais difícil, velho. Olha só.
Ele fez o gol.
Ele foi muito. O goleiro saiu muito para fora da área, velho.
Numa situação de que o goleiro estivesse embaixo das traves ali, se tivesse carregado a bola até ali, seria muito mais fácil de ele fazer a defesa.
Olha só, aqui, ó, dá pra ver o seguinte, ó. O Barcos tocou na bola. Se o Everton tivesse no gol, o que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que cortar agora pra dentro, esse zagueiro ia chegar nele.
Ele não pode ficar, não.
Nenhum goleiro fica embaixo.
Ele vai dentro do gol.
Não é embaixo do gol também, velho. Mas mesmo assim, se o Barcos chuta daqui, é muito mais difícil dele marcar porque o ângulo dele tá complicado.
Não, olha, você vai ver que ele fechou o ângulo do Barcos. O que faltou é ele encurtar essa distância mais, velho. Tá vendo que essa distância tá alta e ele deu uma parada. Ele tinha que continuar fechando, velho.
Ele acabou pensando, talvez, em sair e não abafar mais. Talvez ele saia, ele tinha no pensamento assim, cara, vou abafar. Vou chegar pra abafar, pra decidir forçar a finalização.
Mano, deixa eu perguntar pra vocês. Quantos gols vocês lembram de drible do goleiro na ponta da área?
Não, é porque, assim, isso eu vou ter que concordar com todo que tentando defender o goleiro de certa forma, porque eu acho que é uma profissão ingrata. Mas se tem uma falha nesse lance, foi o posicionamento inicial dele. Porque ele ficou no meio, como diz, ficou meia bomba, entendeu? Ele não foi nem lá nem cá.
É.
Ou ele tinha que estar mais avançado para poder agir igual o Neuer age. A bola vem, ele vai no pé, já fez igual um zagueiro mesmo, fechando a bola. Ou ele tinha que estar mais recuado para poder, na hora que o cara avançar, ele poder ter ido. Ele ficou no meio do caminho, ele acabou dando um espaço para ser driblado e quase que deu certo, porque ele acabou tirando um pouco do ângulo do Barcos, né? E o Barcos também teve muita felicidade, né, cara? Acho que ele falhou mais no posicionamento em si.
Pra mim, ó, o que que ia acontecer? Quando chegasse nesse momento aqui, ó, ele pegasse a bola aqui, o que que ele ia fazer? Ele ia tentar, deixa eu ver se vai aparecer lá no vídeo, acho que não, não aparece. Mas eu acho que quando ele pega na bola aqui, ó, pra poder, encosta na bola, se ele tivesse sem o goleiro em cima dele, o que que ele ia fazer? Ou ele ia virar pra área e tentar cruzar, ou ele ia ir direto pra cima do goleiro, chutar na diagonal. Meu, na diagonal ele ia ter pouco ângulo, velho. Na boa, eu acho que ele ia ter pouco ângulo. Mas assim, não dá pra criticar. Eu só perguntei da questão do Jailson porque...
Tanto que é uma situação que acaba passando desapercebida. Se você pegar todos os programas esportivos, ninguém lembrou. Até pelo fato também da briga.
Ô, mano,
se ele ofuscado tudo, velho.
Ele buscou tudo, buscou tudo. Eu acho que se ele chega rasgando ali também, ele ia foder a parada. Mas não parece que ele dá uma recuada? Não parece que ele, tipo assim. Não parece. Ó, quer ver? Peraí. Ó, olha só, a bola tá chegando. Parece que ele dá um lag na cabeça dele e fala assim, pô, sai ou não sai. Ele demorou a vir, ó.
Mas a intenção dele é fechar o espaço, velho. Não é, é defender,
agora, fechar o espaço. Agora me responde uma coisa. Nessa corrida que ele deu aqui, se ele não freia, Ele tira essa bola? Se ele não desacelera, ele tira essa bola? Ó. É,
correria o risco de fazer o pênalti também.
Ah, mas tira, velho.
Mas eu acho que não daria tempo do Barcos driblar. Seria aquele lance que ele chegaria e abafava.
Ali, velho, ali, por exemplo, ali ele teria que ter conseguido chegar nessa bola, entendeu? Faltou um impulso pra ele ali também. Ele deu um pulo ali e tava teoricamente tranquilo e tal. Assim, a gente tá aqui pegando, esmiuçando o lance e tal, mas é foda. Eu não acho que isso foi tão influenciou tanto assim o resultado da partida.
Ah, obviamente. Porra, foi um gol, caralho!
Não, mas assim, o Palmeiras ter sido classificado, acho que não foi culpa dele.
Ah, não.
É isso que eu tô querendo dizer. Acho que.
N fatores pra gente citar sobre
assim, eu acho que...
a eliminação.
É discutível, sabe, velho? Depende da instrução que ele teve, do treinador de goleiro, sabe? Depende de muita coisa. Talvez ele tentou fazer o que o treinador de goleiro manda. E esse é um ponto fraco da estratégia do Palmeiras, entendeu? Porque nem sempre o cara tá lá fazendo o que ele acha que fazer.
E uma coisa que eu percebi que de fato acabou criando um, entre aspas, assim, um desespero pra saída dele. Que na origem da jogada, na hora que ele sai o passe, parece que o Barcos vai sair de frente central.
Isso, cara. É verdade. Isso aqui, ó.
Porque quando eu vi o lance na TV, eu falei, cara, foi pra dentro do gol direto. É aqui, pelo contrário, aí o passe, a bola correu pra lateral e acabou dando essa falsa.
É por isso que eu falo que quando a primeira vez que ele toca na bola, ele já toca na bola lá na diagonal, aqui, ó. Pau. Nesse momento. Se o cara tá no gol, o que que ele faz? O zagueiro já tá chegando pra cobrir. O que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ou virar e tentar driblar o zagueiro ou já chutar direto pra cima. E, porra, se ele tenta chutar direto daqui, o ângulo dele é bem menor. Entendeu? Bem menor. Mas, meu, também, enfim, não vai mudar porra nenhuma essa análise aqui. A gente só tá testando mesmo. Caralho. Mas pra mim, eu tava lá no bar, já tinha tomado um chope, né, Gabi? Que eu olhei e falei, mano, esse goleiro falhou, velho. Eu fico pensando, por que não o Prass?
Era pra ele estar ali, né?
Por que não o Prass? Prass tá velho, velho, pra ficar no Palmeiras? Tá machucado? Tá ruim?
Já tá.
Porra,
já.
O Prass é um goleiraço.
Se fosse o... Já foi, cara. Eu acho que hoje em dia já tá... Tá naquela
agora,
fase.
Agora, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Esse Everton pega muito mesmo? Pegava muito no Atlético Paranaense pra ir pra seleção e fazer aquela parada toda ou não?
Eu achava que no Atlético Paranaense ele pegava mais. Só que assim, uma coisa que eu sempre costumo falar, quando eu cito assim um jogador de uma equipe que não seja do meu estado, é que às vezes a gente tem uma falsa impressão também. Porque, querendo ou não, não acompanho o Atlético Paranaense como acompanho o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, que toda hora tá passando na televisão. Então, pra mim, dava uma visão que ele era um goleiraço muito mais do que eu enxergo ele hoje no Palmeiras. Não sei se no Palmeiras ele não tá indo bem ou se é uma falsa impressão minha que eu tinha, que ele era muito mais jogador do que propriamente ele é atualmente, velho. Eu não consigo falar, mas ele é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro, um goleiro seguro.
Vamos às perguntas agora polêmicas. Se desse mais 45 minutos ali pro Palmeiras, ele classificaria?
Tomaria um gol no contra-ataque, na minha opinião. Cruzeiro saiu no contra-ataque perigoso.
É isso que eu quero ouvir. Porque assim, a gente fica discutindo, o gol, sei lá, mas o Palmeiras estava fazendo por onde para classificar? Eu vi o Palmeiras fazendo por onde para classificar no início. Teve um show, uma bela defesa do Fábio, uma cabeçada do Borra que ele errou.
Vale a gente frisar aqui, cara, que o Fábio tá foda, tá pegando pra caralho. Tem que ter esse mérito aí pro cara, que o pessoal do torcedor do Cruzeiro tem uma parte, acho que, bem grata, não gosta do cara, não é todo mundo, né? Ele tá meio gordinho, tá, mas o cara tá pegando pra caralho. Tá pegando pra caralho. Ano passado, esse ano, o cara tá foda. Então, assim, aquela questão de goleiro, falei no último episódio, repito aqui, velho, é um goleiro que ganha jogos, né, velho? Igual por a gente... Acho que todo título que a gente vê um goleiro defendendo muito, velho, sabe? Acho que na Copa, acho que o melhor goleiro foi o Pickford, né? Mas a Inglaterra chegou só na semifinal e tal, ele pegou demais. Então sempre a gente fica com a imagem de um goleiro bom pegando demais e o time vai longe, né, velho? Se a gente lembra daquela Inglaterra limitadíssima e tudo mais. Então, assim, o Palmeiras, igual eu falei, confiou muito no Everton, gastou muito, né? E o time não. Hoje, acho que isso é o que tá fazendo ele jogar. O valor gasto, né? Agora, falando sobre eu esqueci a pergunta.
La pergunta. Não, eu perguntei se desse mais 45 minutos, o Palmeiras não ia virar nunca. Não fez não por
é que,
onde.
Assim, eu acho que o jeito que o jogo foi desenhado é muito propício pro Cruzeiro. É muito propício, entendeu? é uma equipe que fecha os espaços, dá a bola para o adversário. O Palmeiras tinha que atacar, bola muito cruzada. E você tem um Dedé na zaga, você tem um time fechadinho. Então, assim, só consagra. Só vai ficar consagrando o jogador do Cruzeiro, vai só subir na moral do jogador do Cruzeiro. Aí, quanto mais o tempo passa, mais espaço o Palmeiras ia gerar, mais cansado ia ficar. Então, assim, acho que nesse jogo não mudaria o cenário, não. É um jogo onde você embate, assim. É um time tem vantagem contra o modelo do outro.
Boa. Finalzinho, tivemos porrada. Alguém duvidava que ia ter porrada? E o Gabigol chamou atenção para uma coisa bem engraçada. A grande maioria da galera que estava na porrada eram jogadores que já tinham jogado junto.
É. Né? É, o Diego Barbosa, o Mike. Então é uma coisa estranha, cara. Eu não sei se era uma situação de, já que rolava em vestiário. E até pelo fato. Vamos pensar aqui. O Sassá é louco. Só que assim, eu não acreditava que ele seria louco a ponto de pegar e abandonar uma final pra dar um soco no adversário.
Mano, sabe que eu não tinha visto o soco do Sassá? Eu só vi o Mike tentando revidar. Eu falei, caralho, se esse soco do Mike pega na boca do Sassá ali, mano, ia machucar pra caralho. O Sassá dessa vez não fez merda. Aí depois eu fui ver o replay, caralho, o Sassá arregaçou o Mike.
Isso é, então.
Sinistro. É. Não faz sentido nenhum.
O Mike, pra galera que tá falando, comentando
Sassá
ali. Sassá
me lembra
chat,
o Jobson.
O Mike é ex-cruzeiro, pô. Ex-cruzeiro, Mike. Aliás, ele tem contrato com o Cruzeiro ainda. Que tá por um empréstimo pelo Palmeiras. Volta no final do ano.
E o Diego Barbosa era lateral do Cruzeiro, né?
Diego Barbosa foi aquele rolo que foi jogador do Palmeiras pro Cruzeiro, vice-versa. E o Egide também voltou pro Cruzeiro, enfim.
Sassá me lembra muito o Jobson, cara. Só que o Sassá não...
Me lembra também.
Não faz muita cagada, assim, extra-campo. Ele gosta de fazer já dentro do campo, entendeu? Enfim, não vai... Vamos colocar o vídeo do soco do Sassá pra gente dar uma analisada se pegou, se não pegou.
Se a técnica dele foi boa.
Que você gostou
se desse... o Mike falhou na defesa. É, não é brincadeira.
Esse Dronobet aí, enfim. Vamos lá. Bom, o que resta pro Palmeiras, Gabigol? Torcer pro próprio Cruzeiro agora?
Em relação a isso?
Claro.
Cara, eu acho
perdeu,
que tudo que aconteceu...
Perdeu pro Cruzeiro duas vezes, praticamente, né?
É.
Filipão é bom pra responder essa. Felipe, o que resta pro Palmeiras? Tomou do Cruzeiro, vai ter que torcer pro Cruzeiro?
Pô, sacanagem.
Que delícia, né, cara?
Se torcer, vai ter que torcer muito, hein, fera? Nós vamos falar aí, vai ter que torcer muito, não é pouco, não. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras ainda tá com aquela coisa que eu particularmente já vim falando nos últimos programas também, quando eu falo do Palmeiras, né? É um time que vai subir, né? Tá acabando, quando diz no joguinho, né? Setinha tá indo pra cima, o modelo de jogo tá bem, assim, os atletas estão incorporando e tal, mas é um futebol que é a conta do chá, sabe? Se pega um time mais fechado, o Cruzeiro, um time com qualidade, não é só time fechado, é um time com qualidade, fechado, vai dificultar muito, né? Por exemplo, ele pegou o Cerro, um time mais com pouco dificuldade técnica, ganhou de 2-0 fora nesse jogo físico em casa. O Felipe Melo deu uma pisada fora da faixa, a gente já lembra como é que foi o jogo, né? Passou assim, ó, suando frio o time do Palmeiras. Então é o time, a continha do chão, o time do Palmeiras. É ajeitadinho, o Filipão chegou, botou ali, fez o que tinha que fazer para aumentar
resultado.
A competitividade do time.
É time de resultado,
né?
Para mim, é time de resultado.
É um time de resultado, é um time que, sim, competitivo para agora, sabe? Sim. É para chegar para agora. Ele não é um estilo de futebol que eu gosto, né? Já falei várias vezes, não é, mas... tá funcionando pro Palmeiras, né, né? Se tá funcionando aqui. É o que o diretor.
Ah, tá muito vivo na Libertadores ainda, no Brasileiro.
E o torcedor também, na verdade. O torcedor tá preocupado se o time vai ganhar ganhar do Cruzeiro agora, se vai ganhar na Libertadores, sabe? Se vai ser campeão brasileiro, é isso que o torcedor tá preocupado. O torcedor não tá preocupado com se o time tá jogando bem ou não, sabe?
Pergunta.
Felizmente é isso.
Pintou o campeão brasileiro?
Acho que ainda tem Libertadores, né, velho? Mas assim, aumenta a chance, né? Agora sim, o calo começa a apertar e eles vão dar mais o gás também no brasileiro. Eu vou trabalhar mais isso agora com o Palmeiras.
Qual que é o time que tem mais chance de não ganhar nada? Palmeiras? Cruzeiro?
Cruzeiro pro...
Não, tem mais outra opção?
Grêmio, claro.
Grêmio, sem dúvida nenhuma, Grêmio.
Grêmio?
O próximo. É, não precisa nem falar o resto, não, Grêmio.
Não,
o
Flamengo eu não vou nem perguntar, caralho. O Flamengo tá nem disputando.
Os caras querem saber do Flamengo.
Quero saber dos que estão disputando. Palmeiras tá praticamente na semi da Liberta.
Ó, eu diria, vou responder a pergunta de forma contrária, que mais tem chance de ter título é o Palmeiras ainda.
Não, agora... não, falei de perder de...
Não, perder eu respondo também, então. Perder título é Cruzeiro, porque é uma
nada,
final.
Nada, sair tipo final. Assim,
o Cruzeiro. Brasileiro tá morto pro Cruzeiro.
Pra mim é o Cruzeiro. Pra mim o Cruzeiro não vai ganhar nada esse ano.
Cara, e a Libertadores, pô...
Pra mim a crise vai se implantar em Minas.
Eu ainda acho que o Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil.
Eu acho que não.
Cara,
eu acho que o time mais overrated do Brasil é o Grêmio. E ele vai queimar minha língua. Printem aí, cara. Vai queimar minha língua. Esse time, filho da puta, não vai ganhar.
É bem provável. É que o Cruzeiro... por que que eu falo isso daí? Eu já tô colocando o Cruzeiro como virtual eliminado na Libertadores. Pelo fato de ter sido um 2-0 no primeiro jogo. E é muito difícil reverter. Pode reverter? Claro que pode. Pode, só que assim, colocando hoje, dia 27/9, a situação do Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma disputa só, viva, pra mim. Que é a final da Copa do Brasil e tá muito viva.
Você é clubista, você é safado, você é clubista.
Não, cara, final vai ser um jogo muito... Não, depois a gente fala da final.
Não, calma, vamos chegar lá. Mas deixa, na minha opinião, o Cruzeiro não vai ganhar nada. Pra mim, o Cruzeiro cai pro Corinthians. Não me julguem, cruzeirense, mas é sério. Pra mim, o Corinthians vai levar essa. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de Corinthians. Fomos assistir o jogo lá no LOL Sports Bar, lá em Ribeirão. Eu era o único flamenguista. Eu não. Tinha mais um cara. Ainda vou contar esse caso pra vocês, mas não posso contar aqui porque é conversa de bastidor. Mas tinha mais um cara que tava com a camisa do Flamengo, só que ele tava com um jaleco branco em cima, porque a namorada dele era corintiana roxa, velho. Corinthians fazia um gol, apontava a mão na cara dele, chupa, que não sei o quê. E ele quietinho. Esse não é flamenguista não, filho. Esse é enrustido. Enfim. Aí, estava eu lá num bar cheio de corintiano e palmeirense. Sai o primeiro gol do Corinthians, né? E eu estava ali Flamengo pré-live. Beleza, né? Tô ali, os caras, Theo, se fudeu. Beleza, quietinho, né? Aí, mano, o Pará me cruza aquela bola... A bola entra ali, rapaz, eu quase apanhei naquela hora, Gabigol. Metade do bar era palmeirense. Eu cheguei perto dos palmeirenses e falei, mano, você me defende aqui, cara, pelo amor de Deus. Né? Aí, beleza. Fez 1-1. Aí eu fui lá dentro, o cara me levou pra conhecer o jogo de pôquer lá e tal. Tava todo mundo jogando pôquer na parte lá. E aí tinha uma televisãozinha. Mano, saiu o gol do Flamengo impedido. Mas eu não vi que tava impedido, né? Cara, tava tudo quietinho, os caras jogando pôquer e tal. Chupa, camada, não sei o quê. Todo mundo olhou pra mim na porta assim, falou, mano, você tá louco? Não sei o quê. Aí eu vi o juiz anulando e falei, calma, gente, anulou, caralho. É nóis, porra, vai Corinthians, ó. Saí fora, filho. Enfim. Vamos pro jogo. Ridículo o desempenho do Flamengo no segundo tempo. Eu vou nem falar do primeiro, mas pra mim no segundo tempo, onde era pra, sabe, pra botar o carro e ir pra frente... O Flamengo estava jogando como se tivesse um atacante na área de referência. Por quê? Toda hora era cruzamento. Parecia o primeiro jogo, velho. Toda hora procurava alguém na área e toda hora passava a bola direto por todo mundo. Eu devo ter visto o quê? Umas 5, 6 bolas que passava direto. Ninguém pegava, ninguém. O cara tira o Dourado, acho que tirou o Dourado para botar o Lincoln, não tenho certeza se foi isso. O cara meteu o Lincoln, tirou, o Diego sentiu, entrou o Vitinho. O Vitinho deu acho que deu um chute no gol, que foi até muito bem. Muito bem chutado. De resto, velho, o Flamengo precisando de resultado, o cara não chutava. Os caras tentavam chuveirinho. Cara, chegou a situação de quase o Pará marcar o gol, velho. O Pará ia ser praticamente o herói do jogo com 2 gols, praticamente.
Bola na trave.
Cara, a gente tá... bater no Flamengo é bater em cachorro morto, porque realmente o time do Flamengo é horroroso, só tem elenco. Mas, meu... Não tem como, cara. Não tem como. Chuveirar na área toda hora. Com o time do Corinthians, que tem um puta de um goleiro alto, velho. Que tava todo compacto lá atrás, não faz sentido nenhum. O que eu mais me arrependo foi que, calma, na hora do gol do Corinthians, a gente tava na mesa conversando, e a odd do Corinthians, eu perguntei, quanto é que tá a odd do Corinthians? Cara, 6 e pouco. Eu falei, meu, tá com cheiro de Corinthians, velho. Os caras já tinham chegado mais de uma vez. Eu falei, meu, vale uma moedinha. O lance seguinte foi o gol do Pedrinho. E aí o Felipe depois pode comentar o gol do Pedrinho, que tinha umas 5, 6 pessoas na frente do Pedrinho, ele ficou ciscando, parar, falou, ó, vou cercar daqui. Aí o Hever, eu cerco daqui, daqui não passa, daqui não... Porra, mano. Um lixo.
Vamos lá. Só pra adicionar o que você comentou aí sobre o jogo. O Flamengo deu 19 cruzamentos, ele acertou 3. Não é um número tão elevado assim de cruzamento, tá, pra ser sincero. O Corinthians cruzou 12 bolas, por exemplo. A questão é que a taxa de acerto está um pouco baixa, poderia melhorar um pouco mais, né? Muito passe longo, né? 45 tentativas de passe longo, né? Com 53% de acerto. Então, sim, o time do Flamengo, acho que o que pega mesmo o time do Flamengo é mais esse tesão, sabe? É difícil, porque é um reflexo de um time que tá com problema estrutural na organização, sabe? É muita contratação.
Mano, o time não tem uma cara. O Flamengo não tem uma cara.
Acho que é além disso, né, sabe? Acho que é além disso.
Quer ver? Me sinto o ponto forte do Flamengo hoje.
Não,
sério. Sério, sei que é analista.
Não tem, eu concordo.
Porque, tipo...
Assim, acho que o ponto forte hoje do Flamengo é o Paquetá. Só que com...
Não tô falando de jogador. Tô falando... Me cita uma jogada hoje do Flamengo.
Eu sei, mas...
Me cita uma jogada do Flamengo hoje que você fala assim, meu, essa jogada hoje não encaixou.
Não tem mesmo.
Entendeu?
E assim, acho que isso vai desde a montagem do elenco, sabe, velho? Porque você tem noção, quando a gente chega e fala assim, velho, a jogada do Flamengo é o Paquetá. Isso é muito mais profundo do que a gente escuta, entendeu? É um cara formado na base, veio de graça, não teve investimento, e o Flamengo é um dos times que mais investe no Brasil. Contratou Diego, Vitinho, Everton Ribeiro, Diego Alves, Hever, sabe? É muito o ceifador, cara, trouxe o Uribe agora, é muito, Marlos Moreno, é muita contratação, e a solução do time que realmente joga muito é o Paquetá, e ele tá jogando só assim.
Mas Felipe, quando você não tem uma cara definida, quando você não tem um modelo de jogo que você precisa, contratar qualquer jogador de nome não serve, velho. Você fala assim, pô, vamos pensar o seguinte, eu quero um estilo de jogo para contra-ataque. Eu vou contratar jogadores que me oferecem isso. O Flamengo não tem um estilo de jogo definido, o Barbieri não, ele teve tempo para fazer isso, para mudar algum estilo dele, que ele pudesse trazer alguma coisa assim. Fala, olha, eu preciso desse jogador. É igual o Cuca costuma fazer. Fala, mano, meu estilo de jogo é esse aqui, eu preciso do Davidson. Ah, eu preciso desse cara. Saca,
mas
o cara
assim,
atrás...
acho que aí vai. A gente consegue analisar muito bem isso que você tá falando. O Barbieri, ele é muito novo, né? Ele é a mesma coisa do Jair Ventura, do Roger Machado, do próprio Thiago Larga, que é no Atlético, ele é muito novo. E o próprio também Zé Ricardo, ele entra nesse barco também, do Valentim, do Botafogo. São treinadores jovens que ainda não tem muita experiência com essa questão dos bastidores do futebol, sabe? Então, e também não tem muita questão de consolidação do que ele acredita no esporte. Porque hoje, se você pega, por exemplo, um Cuca ou um Abel Braga, etc., esses caras, eles já, igual a gente trabalhando, a gente já tem o nosso método definido de trabalho. A gente consegue chegar e ver um jogo, saber o que a gente vai fazer, qual que seria o melhor approach para aquele jogo, o que a gente vai deixar passar, olha aqui, eu vou mexer aqui, não vou mexer ali. Esse tipo de treinador mais novo, com esse tipo de situação na pressão, ele ainda não tem esse feeling, né? Ele tá construindo esse feeling. Então, falta muito isso nesses treinadores jovens, de chegar e falar assim, velho, esse é o meu modelo de jogo, e eu realmente acredito nisso até o fim, e eu preciso de jogador sim. Se eu não tiver jogador sim, eu não vou funcionar. Sabe? Eu acho que falta um pouco disso, entendeu?
Não adianta você buscar o Vitinho... Se você não vai usar a melhor característica que tem no Vitinho. Então, exato. O Vitinho, pra mim, foi mais... É o que entra... Eu não queria citar nesse assunto, entrar nesse assunto, mas é que entra a parte de cima do Flamengo, a diretoria, que não manja tanto de futebol assim. Agora vai ter eleição, provavelmente não vai se eleger.
Eu iria mais longe em relação à questão do Flamengo. A gente tá falando muito de... tem que ter um... modelo tático, tem que ter uma forma de jogo, assim como você vê, o Corinthians com o Jair Ventura tem que elogiar, porque ele com pouquíssimo tempo ele já deu uma cara, a gente já sabe como o Corinthians joga, a gente sabe qual que é o estilo de jogo do Corinthians hoje já, com o técnico.
Não, a gente sabe também o estilo de jogo do Flamengo, Só olhar o mapa de passes do lado, é tocar a bola. É, e tocar a bola sem mal.
Pois é, então. É um estilo de jogo. Então, pra mim, não é um estilo de jogo, mas enfim. Exatamente. O que eu vejo assim do Flamengo, agora falando, puxando um pouquinho mais longe, eu acho que pelo fato da diretoria não ter aquele entendimento de dentro de campo mesmo, saber muito mais de negócio do que propriamente de futebol, o Flamengo trouxe uma caralhada de jogadores que são praticamente fazem a mesma função. Eu acho que é por isso que o Flamengo, quando precisa de mudar o estilo de jogo para uma determinada situação da partida, não consegue. Por exemplo, hoje em dia, sai o Marlos Moreno entra titular. O banco tem o Vitinho, que faz para mim praticamente a mesma coisa. Tem que contar para o Vitinho estar numa fase sensacional.
Acho que no propósito que eles trouxeram o Marlos Moreno e o Vitinho, o Marlos, que pelo que eu tô imaginando, que eles pensavam seria que o Vitinho seria um cara rompedor de última linha, seria um cara de drible, etc. Esse cara é o Marlos Moreno. Isso bem ou mal, já é outra história.
Sabe o que, que me lembra o Flamengo? Parece que o Flamengo ainda joga com referência do Guerreiro na área, sem o Guerreiro. O Flamengo ele tem um estilo, se você prestar atenção, o Flamengo tem um estilo de alguém, de algum atacante alto de referência na área, porque os caras buscam. Além do último gol do Paquetá de cabeça, qual foi o último gol de cruzamento que o Flamengo fez com gol de cabeça?
Vou lembrar.
E o Flamengo cruza demais na área. Parece um time que tem um cara de referência na área para cabecear.
O cruzamento aí, nesse aspecto, ele significa inanição, né? Que eu pelo menos denomino assim, velho. Falta comunicação entre o time. Então ele acaba, você deixa os seus pontos isolados.
Não, então,
que o cara tem é cruzar.
Eu acabei de falar, sem ser o do Paquetá agora contra o Atlético Mineiro, acabei de falar isso. Sem ser o do Paquetá, me lembram de um cruzamento do Flamengo que foi gol de cabeça. É muito complicado.
O cara falou aqui, verdade, ele fez um gol de cabeça. Mas assim, eu acho que. Mas aí, velho, o América nem tava apostado em linha defensiva, é outro aspecto do jogo.
Foi o Everton Ribeiro? Foi nas costas do
segundo pau e tal. Ah. Assim, eu acho que o problema maior do Flamengo, acho que o mesmo problema da maioria dos times, né? Acho que a gente tem que chegar a bater e tirar o chapéu, por exemplo, pro Mano. É que o Mano chegou e falou assim: eu vou jogar assim.
É o estilo dele.
Jogar assim, velho. Eu preciso de um jogador pra fazer isso. Então ele chega, ele foi lá, pegou o Rafinha com 34 anos e ele falou assim: eu preciso de um cara na ponta que vai me dar velocidade. Ele vai e pega um cara que ele confia no cara e fala, vai lá, é você mesmo, entendeu? Por exemplo, o volante dele é Henrique e Lucas Silva, meio de campo. Nenhum dos dois marca direito, velho. E o time joga, velho.
Nossa, se olhar,
porque é o contexto, entendeu?
Se olhar jogador, o time Flamengo é bom, cara. Mas não tem modelo, não tem estilo. Você não consegue comparar uma característica. O São Paulo tem uma característica de jogo, o Palmeiras tem uma característica de jogo.
O Flamengo de hoje tá parecendo com o Atlético do Roger Machado ou o Daniel Nepomuceno. É mesmo?
No início?
Não, é a mesma coisa. É um time que tem bons jogadores, só que o Atlético do Roger ainda tinha uma cara. Você conseguia enxergar um pouquinho ali. Você conseguia enxergar assim, o mínimo, né? De uma equipe, de uma ideia de jogo. O Flamengo você não consegue enxergar nada. E ainda tem muito jogador ali que é mais, sabe? É mais tranquilão, sabe, o Atlético nem tinha tanto, o Atlético tinha menos jogador nesse nível. Agora, o Flamengo ele precisa, sabe, acho que precisa chegar um treinador, não precisa ser um treinador experiente, não é isso que eu tô falando, mas precisa ter um projeto pro Flamengo, mas um projeto de futebol.
Ver como é que vai ser daí pra frente, porque assim, a preocupação principal do Flamengo, há alguns anos atrás, era salvar o futebol, a gestão do Flamengo.
Salvou, né?
Salvou, mas aí caiu muito em cima do Bandeira, e não foi só o Bandeira, foi um grupo de pessoas que se reuniu, a gente já falou aqui, para salvar o Flamengo, para tirar o Flamengo da crise, realmente tirou. Lógico que o Bandeira acabou ganhando um pouco de notoriedade, que o cara estava à frente. Na verdade, nem era para ele concorrer na primeira eleição, né? é que houve um problema com outro concorrente por conta de tempo de associação, ele acabou concorrendo e ganhou. Até agora o adversário dele, muitos dos adversários do Bandeira hoje são do mesmo grupo que quiseram salvar o Flamengo. Então assim, eu não acho que o Flamengo agora vai fuder tudo e fuder com as contas. Eu acho que não vai. O que eu acho é o seguinte, provavelmente a proposta principal da chapa contrária é salvar o futebol do Flamengo, porque o clube já tá salvo. Eu acho muito difícil.
Saca? Comparando assim, eu acho que na gestão tá nota 10 hoje, no futebol tá nota 5.
Não, não adianta
melhorar
nada.
A nota
se eu não me engano, o treinador do Flamengo, o Bandeira disputou 24 competições e ganhou uma, se eu não tô enganado. Cara, isso não existe. Então assim, salvou o Flamengo, beleza, muito obrigado pela ajuda e tal, mas mano, vambora. Futebol é título também. Né?
Acho que hoje o contexto do Flamengo é diferente, né? Essa questão de estruturar o time e tal. Acho que o próximo gestor tem que manter, cara. Tem que manter. Acho que o Flamengo hoje consegue montar um belo time com gestão, com estrutura, sabe? Dentro do prazo, ó, dentro das garantias que tem que ter para o time continuar crescendo como instituição. Mas acho que hoje precisa, igual eu falei, precisa de pessoas mais preparadas no futebol, entendeu?
Seria mais ou menos o que
O Flamengo não é time de experimentar, cara, pra chegar lá.
Não, e já fizeram isso duas vezes.
Time pra experimentar são times que hoje, por exemplo, é o Atlético, que não tem tanto dinheiro, que precisa reinventar um Grêmio, um Internacional. O time do Flamengo, o Corinthians hoje precisa se reinventar porque o time tá no fundo do poço administrativamente. O Flamengo não tem que inventar, né? O Flamengo não pode inventar.
Falando, até puxando esse gancho aí que você citou aí de precisa pessoas pra mexer no futebol do Flamengo, entendeu? Esportivamente falando, você acha que uma proposta como foi feita no São Paulo agora, trazendo Raí, Ricardo Rocha, o próprio Lugano ficando ali nesse meio do futebol, um cara que entende da equipe, será que não seria uma boa pro Flamengo também? Talvez trazer até esses jogadores ali que entendam também do negócio.
Vamos entender a proposta por trás de trazer esses jogadores. O que que significa trazer esses jogadores? É justamente o quê? Você traça um projeto do que é a filosofia do Flamengo, que foi o que fizeram com o São Paulo. O que é a filosofia de jogo do São Paulo? O que que o São Paulino gosta de ver em campo? Né? O time gosta de um time mais aguerrido, gosta de um time mais direto, mais vertical, não sei o que tem. Aí pega os ídolos para fazer com que isso se torne verdade, né? Ou seja, você tem uma gestão do Raí, que entende um pouco mais de futebol. Obviamente o Raí vai estar amparado por pessoas de mais nível, digamos, gerencial, né? Não sei se o Raí tem essa preparação toda de background de futebolístico, eu realmente não faço ideia, mas ele deve estar mais preparado. E aí ele faz esse escalonamento, né? Ou seja, ele faz escalonamento com o Lugano e com o Raí Rocha. É Raí Rocha, né? Eu não lembro o nome dele. Ricardo Rocha. Então, assim, eu acho que isso não pode trazer só por trazer. Tem que ter uma diretriz de final, né? Onde que a gente quer chegar? Esses jogadores conseguem auxiliar nesse aspecto, né? Olha, esse jogador, eu acho que é bom trazer, acho que não é, eu acho que a gente precisa de um cara. Ele vai ter o feeling do vestiário, ele vai saber se, olha, eu acho que a gente precisa trazer um cara pra tocar um pandeiro aqui, que o cara que toca o pandeiro aqui não tá legal. Isso faz diferença, entendeu? Também faz diferença no próprio esquema de jogo. Acho que se tivesse essa filosofia, quando chegasse no... Falasse assim, olha, a gente tem uma bolada aqui pra trazer um jogador bom, velho. Ele não ia deixar trazer o Vitinho, entendeu? Fala assim, velho, o Vitinho é bom? É, mas não encaixa no que a gente precisa.
Resolveria nosso problema? Eu acho que essa...
Eu acho que isso também é a própria questão do Cifute que o Corinthians tem, que o Tite acabou quebrando um pouco, depois o cara, ele saiu, né? Que um dos fatores de grande sucesso do Corinthians nesses últimos anos é o Cifute, porque é um time organizado, estruturado, com pessoas competentes que tratam o futebol da maneira que tem que ser tratado, né? E hoje a gente vê aí muitos times gastando muito dinheiro que não fazem isso. É um custo irrisório, cara. É um custo irrisório pro ano. E os clubes não dão o valor que tem que dar, sabe? Eles preferem deixar isso na mão de diretores, que diretores vão e vêm tomando... decisões subjetivas que a gente não sabe por que tomam, nem eles sabem também por que tomam direito, sabe? Então acabam assim, vamos trazer o Diego é bom, aí traz, a gente precisa de um camisa 10. Mano, e talvez não precise de um camisa 10, entendeu?
O Rodrigo Caetano foi diretor do Flamengo desde 2016, se eu não estou enganado.
E tá no Inter agora, né?
Tá. Era um ótimo dirigente. Né? Era um ótimo. Batia de frente ali com o Matos. O pessoal falava aqui
que ele tinha muita fama, cara, né?
O Caetano ganhou o Cariocão de 2017. Ganhou a Guanabara de 2018. Só. O que que... Eu tô culpando o cara? Não. Mas olha os treinadores que passaram pelo Rodrigo Caetano. Barbieri? Não foi. Né? Foi antes de cair. Carpegiani, Rueda, Jaime e Zé Ricardo. O único treinador que eu acho que o Caetano pôde contar que era de muito, muito nome era o Muricy. Mas aí teve o lance lá de do Muricy ter aposentado porque estava com problema de saúde. No Palmeiras, o Matos teve quais treinadores à frente? O Matos continua no Palmeiras hoje?
Continuou, teve muito treinador aí, velho.
Teve muito treinador bom, não teve?
Oswaldo Oliveira, depois Marcelo de Oliveira.
Teve o Cuca.
Roger Machado.
Não, depois o
O Cuca Marcelo foi campeão. O Palmeiras.
Roger Machado. São só esses. Só nome
Filipão,
de peso.
Só nome de peso.
Só nome
que tirando o Carpegiani, o Rueda não era. Sim.
Meu Deus, Carpegiani não dá não, cara.
Carpegiani e Rueda. Tirando isso, tinha Jaime de Almeida e Zé Ricardo. E o Zé Ricardo ficou um ano, praticamente uma temporada e meia no Flamengo, foi 90 jogos, cara. O Bandeira bancando, não, vai ficar. Então, assim, não adianta nada você trazer jogador, você ter o peso, por exemplo, do Caetano, porque esses caras eles têm influência, e não ter um treinador para falar assim, mano, eu tenho um plano de jogo, eu preciso de tais jogadores. Você chega no Matos hoje, por exemplo, um Cuca chega no Matos e fala, mano, eu quero o Davidson. O Matos vai falar assim, velho, isso aqui é pra quê? Porque o meu estilo de jogo, eu preciso do Davidson. O cara fala, tô beleza, não vamos trazer. Acabou.
Tem que convencer. Aquilo, você tem que mostrar pro
diretor
que você realmente
precisa. No Flamengo, hoje em dia, é assim, ó. Qual jogador que a gente pode trazer pra dar um apelo? Pô, vamos trazer o Vitinho? Porque saiu o Vinícius Júnior, a gente precisa dar uma resposta. Vamos trazer o Vitinho? Vamos.
Mas eu acho que é muito na conta disso daí que vem jogador pro Flamengo. Pra fazer barulho.
Pra fazer barulho. A torcida gosta. Pra dar uma calada, entendeu? Tem que vir alguém... Por exemplo, vendeu o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros. Tem dinheiro em caixa. Tem que trazer alguém de peso pra poder bater de frente. Mas peraí. Ninguém perguntou se o Vitinho ia encaixar no esquema do maluco lá, do Barbieri. Se é que ele tem um esquema. Entendeu? Às vezes, se fosse o Cuca, ele ia falar assim, mano, eu não quero o Vitinho. Vitinho não encaixa no meu perfil. Quero que você demite, por exemplo, o Dourado. Eu não tô usando o Uribe, pode demitir também. Eu quero outra pessoa. O cara consegue, com 45 milhões, o Cuca monta, acho que o outro time. Por quê? Porque ele tem filosofia de jogo. Ele tem um modelo de jogo dele.
Aquilo, bom ou mal, velho? Bom ou mal, você pode chegar e falar assim, eu não gosto do jeito que você visualiza o futebol. Você está discutindo ideia.
Claro, com certeza.
Beleza. Você acha que aquilo não é o melhor, igual eu acho que, por exemplo, o jeito que o Filipão joga, o jeito que o Renato Gaúcho joga, eu não acho que é a melhor forma de se jogar futebol. Mas você não pode chegar e falar que é errado.
Claro que não.
Porque dá resultado.
Claro não, não é resultado, não tem certo e errado no futebol, velho.
Não.
Algumas coisas você vê que é errado.
Mim, tipo assim, a partir do momento que...
O Oswaldo de Oliveira passou aqui no Atlético, você viu que o que ele fez aqui foi totalmente errado. Aquilo ali que qualquer criança vê, agora você assistiu.
O Oswaldo Oliveira é um cara totalmente...
Aí beleza, né?
Se existe a palavra ultrapassado aí, eu acho que encaixa muito bem nele.
Acho que o time precisa chegar e falar assim, olha, qual que é o nosso momento? O que que a gente entende de futebol? O que a nossa torcida entende de futebol? Vamos trazer um cara que vai de acordo com essa filosofia e a gente vai reestruturar a equipe para a gente conseguir chegar nisso. Não vai ser em um ano, não vai ser em dois, não vai ser em três, entendeu? Pode ser que aconteça em um, pode ser que aconteça em dois, pode ser que aconteça em três. Então, mas se você não saber onde você quer chegar, você não vai chegar nunca, né?
O Rueda teve chance de implantar um modelo de jogo dele, que eu acho que foi desde o começo da temporada. O Carpegiani acho que já foi para tapar buraco.
O Carpegiani nem era pra estar lá, né, velho?
O Barbieri foi... exato. O Barbieri foi pra tapar buraco e acabou ficando. O Zé Ricardo, então, nem se fala. Então, assim, não houve um dirigente chegar e falar assim, olha, eu preciso de um treinador que crie um... O Muricy tava fazendo isso.
Só enaltece o...
O Muricy tava fazendo isso. O Muricy chegou e falou, olha, vai ser assim, assim, assado. O Muricy teve tempo pra treinar, montou o time e os caralho. Aí ele deu a treta lá. Mas, meu... É foda, porque você não tem um modelo, entendeu? O que a gente tá discutindo aqui é... Você chega pro Barbieri no vestiário e fala assim, Barbieri, nós vamos trazer o Vitinho, tá bom pra você? Pô, demorou, velho. Vitinho é um jogadoraço. Beleza, você encaixa ele aí, encaixa. Beleza, deixa comigo. Acabou. Tá ligado? O que a gente tá discutindo aqui é modelos de jogo. Qual é o modelo de jogo que o Flamengo te lembra hoje? O Grêmio, você sabe, porra, qual é o modelo de jogo de São Paulo? Contra-ataque. O modelo do Grêmio é posse. Qual é o modelo do Cruzeiro? Qual é o modelo do Palmeiras? Tem. O do Flamengo é... Até pra gente, que é trade, é complicado. Porque o Flamengo às vezes tá amassando, mas ele não tá de fato amassando. Ele tá tentando criar ali, cruza na área, chuveira, tá na área, não chuta. Sabe? Então,
o Flamengo é um time que ronda muito a área da...
Se vocês pegarem o BetCast passado, eu não acreditava no Flamengo passando contra o Corinthians. Não acreditava. E eu também não acredito no Cruzeiro passando do Corinthians também, porque eu acho que o Corinthians tá com estrelinha. Mas enfim, vamos falar do jogo? Porque a gente tá só falando do Flamengo, vamos mandar o torcedor com o Corinthians também, que eu acho que merece. Vamos lá, Gabigol, vou deixar na sua mão, agora você deita, vai.
Cara, como eu havia citado, o primeiro tempo eu não vi tanto. A hora que eu peguei o primeiro estalo que eu vi de primeiro tempo ali, primeiro lance, já foi o gol. Danilo Avelar, nenhum corintiano nunca criticou. Aliás,
o Gabigol repetiu comigo no bar umas 15 vezes, vocês tomaram gol do Danilo Avelar. Eu falei, mano, quantos gols o Roger tem na Copa do Brasil?
Pois é.
Se o cara
não,
tá fazendo gol...
É que o Roger não joga Copa do Brasil, mas o Roger também não faz gol no Brasil.
Não faz, então. Tem muito mais gol do Danilo Avelar no ano do que esse bobeado que o Roger, pelo amor de Deus.
Exatamente. E aí depois acabou rolando gol, aí o Flamengo veio um pouco pra cima e teve aquela jogada do Pará, gol. Achei que... o Corinthians se defendeu bem novamente. Aí, segundo tempo, o Corinthians começou a sair. No momento, até que o Theo citou lá, falou: quanto tá o do Corinthians? O Corinthians já tava pressionando um pouco mais o Flamengo. O Flamengo recuou no segundo tempo. Acho que esse foi um erro fatal para ter acontecido.
Esperou mamar para depois ir para cima.
Para depois ir para cima. Eu acho que isso daí é sempre ruim. E, de certa forma, eu não diria que foi um amasso do Corinthians, mas até a questão de finalização. Mas o Corinthians soube aproveitar os bons espaços que teve com o gol do Pedrinho, aliás, que nunca critiquei o Pedrinho. Acabou fazendo o gol ali, passou a bola onde o único lugar que poderia passar. E acabou fazendo o gol. Dali em diante, eu acho que essa daí é a maior crítica do Theo. Concordo demais com o Theo. O Flamengo não conseguiu pressionar, teve uma bola na trave, até que o Pará tentou cruzar aquela bola. Mas do restante ficou chuveirando. E parecia que não ia dar nada, e teve a bola na trave ainda, que foi um lance de perigo, mas enfim, foi merecido. Eu acho, na minha opinião, era um confronto muito aberto. Eu tinha muito claro na minha cabeça, assim, Cruzeiro passa lá, pela situação de jogo que a gente já comentou aqui, era a situação que o Cruzeiro gosta de fazer, futebolisticamente falando, e desse lado, do lado do Corinthians e Flamengo, ainda estava muito aberto. Principalmente pelo fato do Corinthians ainda estar começando um novo processo aí, uma nova mudança com o Jair Ventura, que acabou dando um resultado muito mais rápido que até propriamente a torcida estava esperando. Eu falo como corintiano, eu não esperava que o Jair Ventura ia conseguir dar uma cara tão rapidamente à equipe do Corinthians. Ainda as questões de finalização, o Corinthians ainda deve. Eu falo atacando. Mas defensivamente o esquema está muito bem montado, está muito parecido com o que o Fábio Carilli fazia, até na formação tática ali da equipe e tal, dos 11 inicial. Eu acho que agora para a final tá super aberto ainda, não vejo ainda eu acho que o Cruzeiro ainda é favorito pelo fato de ter uma equipe melhor que o Corinthians, mas é final, vai ser dois jogos muito, muito fechados já. Adiantando como eu penso que vai ser essas finais, hoje a gente já teve o sorteio, o primeiro jogo vai ser no Mineirão, o segundo na Arena Corinthians, e vamos ver o que dá, cara, vamos ver, mas serão jogos muito difíceis de trabalhar, muito provável eu não trabalhe, não pelo fato de ser corintiano, mas pelo fato da situação de jogo. Acho que da forma que o Cruzeiro joga, da forma que o Corinthians joga, a leitura fica muito difícil.
Outra coisa que a gente tem que citar é que o Flamengo não marcou no Corinthians, né? Foi gol contra... Em dois jogos, com uma diferença de elenco brutal, o Flamengo não marcou no Corinthians. Eu tô vendo o lance do Pedrinho aqui, não tinha tanta gente. Assim, foi dois jogadores, o Trauco e o René, mas foi um golaço. Apesar do Gabigol criticar bastante ele, falar que ele é o menino punheta, ele não...
fez um golaço. Tinha seis jogadores, né, do Flamengo no lance. Tinha uma linha de quatro e dois na frente, o Arão e o outro jogador que me falha a memória. A bola vai pro Pedrinho livre. E eles não fecham.
A bola sobe no Pedrinho.
Dá tempo dele pegar, virar a Kombi, entender o que tá acontecendo, jogar pro lado e bater.
Essa bola ia pro Jadson, foi forte demais, o Jadson bateu o pé, foi pro Pedrinho. Mas assim, pra mim, tava cheirando a gol do Corinthians naquele momento. Eu falei com o Gabigol na hora lá. Porque assim, já tinha chegado mais de uma vez. E o Flamengo sempre naquela. Deixa eu ver. É foda.
Até o canto do gol lá, na verdade.
Pego. Mas enfim, vamos lá. Vamos analisar possível final aí. Jogo de ida que já tá decidido. O jogo de ida vai ser lá no Mineirão. Ei, Gabigol, decidindo em casa, hein? Que delícia.
É, ultimamente pro Corinthians não tá sendo.
Qual foi o último título que o Corinthians levantou em casa, Gabica?
Putz, PC, me ajuda aí, velho. Cara, difícil lembrar, hein?
Sem ser o Brasileirão, né? Que teve o Brasileirão.
É, sem ser o Brasileirão. O Brasileirão, acho que não nenhum a gente levantou em casa, se eu não me engano. Todos foram. Ah, não, foi o Paulista.
Não foi na casa Paulista. Do Palmeiras?
Paulista 2017, correto.
Paulista 2017.
Foi Paulista 2017.
Boa. Então, beleza.
Mas o Corinthians tá com. Se for analisar assim pela nova arena, tá sendo várias vezes eliminado na arena. Teve muita eliminação lá. É uma coisa preocupante. Cara, até puxando esse gancho aí, fugindo um pouco das equipes, vocês ainda veem muita vantagem para quem decide em casa? Ou é uma pressão?
Na Copa do Brasil? Não.
Ah, em qualquer competição, cara.
Não, Libertadores tem o gol fora, né, velho? E o gol fora faz o time agir de uma maneira diferente.
Na final, não.
Na final, não, né?
Na final.
Então, pra mim, sinceramente...
Sem gol fora, nada do tipo. Pensando assim, somente em campo mesmo.
Não. Não vejo. Não vejo mesmo. Porque, ó, o Corinthians ganhou esse jogo do Flamengo no primeiro jogo, de não ter tomado gol lá. Então, tomado dois gols lá.
Ter segurado o empate.
Foi pra jogar feio, jogou feio. Jogou até feio demais. Ficou até um culhão ali de... Não é de humilhação, porque vocês não tomaram gol. Mas, meu, não pode. Vocês tinham... Se vocês jogassem assim lá no Maracanã, acho que seria o mesmo resultado. 2-1 pra vocês. Vocês deixaram o Flamengo vir pra cima sem necessidade. Vocês passaram aperto sem necessidade, saca? Mas, assim, eu vejo o Corinthians indo lá no Mineirão e segurando 0-0. Sem jogar igual jogaram o Flamengo. Se jogar, vai tomar. O Cruzeiro vai tomar. Aí é sacanagem. Se jogar assim contra o Cruzeiro, vai mamar.
A galera tá falando no chat que vai ser um jogo feio. É. E eu também imagino um jogo
se
feio.
Se eles forem pro Mineirão pra jogar igual jogaram igual o Flamengo, aí esquece. Não tem título pra casa, não adianta. Vai tomar dois lá. Porque não vai atacar. O Cruzeiro vai ter o tempo todo pra jogar. E o Cruzeiro tem homem alto. Tem o Raniel, tem o Barcos. Vai ficar dentro da área, vai tomar. Agora, se for pra jogar de igual pra igual ou tentar pelo menos segurar o empate de forma digna, meu... Eu acho que passa sim. Se bobear, passa com 1-0 em casa, Gabica.
Pode
ser. Gol do Cristiano Romero.
Gol do Cristiano Romero.
Agora, pode ir pra pênalti também. Esse é engraçado, né, velho? Pensou o Fábio contra o Cássio?
Do coração. É, ia ser uma decisão muito bacana. Pênalti. Até esse lance que o Felipe falou. Eu acho que o Cássio também... Nos jogos aí da Copa do Brasil, ele vem muito bem. Lógico que não se compara com o que o Fábio tá pegando hoje, mas como goleiro faz diferença nesse tipo de situação. Acho até que o Cássio, eu sempre costumo falar, o Cássio é aquele jogo de Paulistão que não vale nada, ele vai falhar 2 vezes e fazer um pênalti. Mas nos jogos grandes, ele vai crescer e vai aparecer bem. Então isso é uma coisa que vem acontecendo constante aí. É, e o Fábio também, cara, porque eu acho que a questão que o Felipe puxou do Fábio aí, que tem muita gente que não gosta dele, porque lembra muito de falha dele. O Fábio teve umas falhas grotescas, natural, por ser um goleiro, o cara vai falhar em algum momento, mas ele teve algumas falhas grotescas, mas que eu me lembro nenhuma foi em momento decisivo, acho que em momentos decisivos ele sempre cresceu. Vai ser um duelo de goleiro bem bacana também.
O pessoal do Corinthians tá falando, mano, Luciano contra o Palmeiras, cara, tá ótimo. Assim, pro Corinthians, vou ser bem sincero, vamos falar vamos no jogo aberto aqui. Segundo lugar pro Corinthians, a questão financeira já tá bom pra caralho.
Demais.
Porra, demais. 20 milhões pro segundo, cara, né?
20 milhões.
Porra, vai tomar no cu. Quem não queria ficar com um vice desse até o Vasco, filho? Nem o Vasco pega uma dessa. Você tá louco? E 20 milhões, velho.
Curioso que vê ninguém lucro. Ninguém imaginava o Corinthians lá, velho. Isso é fato. Ninguém.
Mas se tinha uma competição pro Corinthians disputar, era essa. Não é Brasileirão, não é Libertadores.
O mata-mata tem essa magia. E são poucos jogos e se o cara jogar ali 6, 7 jogos bem,
Dá pra quitar uma partezinha do estádio, né? Dar uma respirada, se bobear, trazer até um...
Pagar uma marmitinha lá.
Exato.
Dá pra fazer alguma coisinha.
Mano, tá bom demais. Agora, se ganha, aí fodeu, filho. Aí segura, né?
Exato. E agora o Flamengo, Theo? O que você espera de Flamengo agora, brasileirão?
Não, o Barbieri já era pra ter caído. Pra mim, continuar com o Barbieri é palhaçada.
É. Pra mim, dizem palhaçada. Hoje que já perdeu o apoio do...
Não faz sentido. Não faz... Assim, o Flamengo tá em época de eleição, saca?
Tem que procurar também, né?
O Flamengo tá em época de eleição. Qual que é o problema? O Flamengo sabe que se colocar um treinador agora e não for um projeto de longa data, esse treinador que for de longa data tem que estar de acordo com a chapa que vai entrar, porque provavelmente a chapa do Bandeira não vai ganhar. Então, meu, tem que ter um treinador que fique de longo prazo. Não adianta entrar pra tapar buraco igual. A gente tem esses medalhões aí que entra pra tapar pro buraco. O Carpegiani, o Pofechô, o... Sabe, os caras entram pra ficar 3, 4 meses, faz um contrato de 1 milhão ali de rescisão e foda-se, tá ligado? Não adianta. Tem que ser um cara de longo prazo. O problema é, caras de longo prazo geralmente são novos. E o Flamengo não tá na hora de testar, igual o Felipe falou. Não dá pra meter um treinador de várzea agora, meu. Não dá pra... Ah, mas ele treinou muito bem a base, vamos subir. Não, mano.
Cara, eu acho que hoje, pro Flamengo, ou ele tem que ir atrás do Abel Braga e diz que vai pegar um time ano que vem.
Isso seria massa. Isso seria bom,
mas pra mim é um técnico injustiçado, eu acho um excelente técnico.
Não, mas acho que não é aquilo pra resolver o problema do Flamengo. Ele não vai resolver o problema do Flamengo. Mas é pra dar tempo de começar a estruturar a equipe. Porque a próxima diretoria pensa sobre...
Seu Surrote.
Sabe, tem... E eu provavelmente eu iria para um treinador estrangeiro, cara. Tem muito treinador bom aí.
Cara, se trazer um treinador estrangeiro, que seja um treinador que tenha modelo de jogo e que o time...
Mas aqui, eu não espantaria de ver o Roger Machado no ano que vem no Flamengo.
Não, mas vamos falar de agora. Caiu o Barbieri, quem entra?
Ele não
medalhão.
Vai cair o Barbieri agora.
Vai cair. Não, vai cair.
Eu acho que não vai.
Eu acho que vai. Porque assim, o Bandeira, se o Bandeira quiser tentar se reeleger, eu não sei nem se ele pode.
Acho que ele não pode, não.
Não? Então beleza. Porque assim, tudo que ele fez antigamente era bancar treinador. Deu errado. Se ele quiser uma coisa diferente, vai ter que fazer diferente.
É, porque não adianta bancar. Tem que
não adianta, projeto, mano. Não adianta.
Tem ideia.
Se continuar com o Barbieri, vai ser aquele aproveitamento que tá em casa daquele jeito de bosta. Meu, não adianta. Eu não vejo o Flamengo disputando o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Inter. Não vejo. Não vejo mesmo, saca? Assim como eu imaginei que o Flamengo ia cair depois da Copa, eu imagino agora que o São Paulo vai cair também. Não tem como ficar lá, né? Elefante em cima da árvore. Mas, respondendo você, Gabigol, Acabou o caô, agora é crise, filho. Agora desce tudo na porrada, entendeu? Tem que ter o taco do diálogo agora, tem que entrar lá
dentro. O Flamengo hoje tem 48 pontos, é o quarto lugar. Tá ali a 3 do líder São Paulo, tá na briga ainda.
Eu queria ver o Renato Gaúcho no Flamengo, já era mesmo. Espero que ele ganhe Libertadores, fala, tô de saco cheio do Grêmio agora, vem pra nós.
É.
Vem ser feliz no Mengão.
Eu acho que vai ser Roma de Machado, né? Acho que você pode machar.
Enfim, discussões. Vamos falar rapidinho. Quanto que é o jogo da Libertadores da volta do Cruzeiro? Falta muito?
Quinta que vem.
Ah, não. Então dá tempo de falar disso depois. Vamos falar do jogo de hoje? Vascão, Lala?
Patou,
quem
Vascão.
Fez? Quem viu? 12 segundos? Eu não... Nem olhei. Quero ver vocês aí da plateia. Alô, galera da plateia. Vocês são da caravana de onde? Fala pra nós, como é que foi o Vascão hoje? Santos, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma olhada como é que foi o SofaScore aqui. Que alegria esse Santos, hein? Começando a 1,60 e pouco, se eu não me engano.
Pra mim, o Santos hoje perdeu 2 pontos. Não pelo desmerecendo o Vasco, mas pelo que foi o segundo tempo, principalmente, poderia ter matado. Deu brecha pro Vasco ir lá empatar. E até citando essa comparação assim entre Flamengo e Vasco, você vê os caras do Vasco correndo.
A vontade
é admirável.
Do Vasco hoje,
é admirável,
filho.
Você ver.
Mas como é que deu certo, deles. Hein, mano? A torcida do Vasco chegou lá e falou: irmão, agora vai ter que mudar aí, pai. Chegou com o taco do diálogo lá e falou: irmão, se vocês perderem pro Flamengo, o negócio vai ficar azedo aí do seu lado. Aí acabou, filho. Os caras foram pra cima. Tá faltando isso aí no Flamengo, mano. Tá faltando uma pressãozinha. Antigamente, você lembra como é que era o futebol? É claro, eu não tô excitando violência, mas você lembra como é que era o futebol antigamente, mano? Invadia CT, os 3 próximos jogos era vitória. Não tinha como, mano. Não tinha
não
como.
Não tão antigamente, ah, assim, se
não, se a gente tinha, eu lembro que a gente tinha até uma forma de trabalho, tipo, invadir o CT já faz back, filho, que os caras vão com pressão. Era foda.
É, era até foda. Dando destaque...
Não é pra
destaque...
bater, é só pra conversar, entendeu? Vamos sentar aqui, pô, vamos conversar.
É, até dando destaque negativo aí desse jogo, é como tá mal o Brian Ruiz, meu Deus do céu, veio de férias pra...
Ah, não, veio pra MLS brasileira, né?
Não tem nada com a paçoca também, não. Tá bom pra jogar no Flamengo.
Cara,
ah, não, pode levar cara, pro Galo.
Ele entrou no lugar do Carlos Sanches, a equipe do Santos piorou. Mas piorou e piorou muito. Piorou muito. O Sanches saiu aplaudido, fez uma boa partida, mas o Brian Ruiz até hoje.
Você lembra do Pedala Robin que o Diego tomou no aeroporto, filho? Depois ele começou a jogar pra caralho, foi lá abraçar a torcida. O Flamengo cresceu ali, mano. Cara, o Felipe fala assim, ó, tinha que agarrar o Diego no aeroporto, cortar aquele cabelo dele, passar a máquina zero, né?
Não, falei nada disso. Você está.
Oh, rapaz. Falei nada disso. Tem gravações. Enfim, não dá pra gente falar muito do jogo do Santos com o Vasco, porque a gente não fez. Um trailer que se preza a fazer jogo de 12 segundos é complicado, né, velho? Pegar um quinta-noite, um jogo só. Você já, né?
Mas uma moedinha vale.
Moedinha vale. O que teve hoje à tarde, Gabica? Teve o Girona com o Betis, né?
Girona e Betis.
Cara, o Betis marcou o primeiro gol e depois... Que desânimo. Como é que tá feio o futebol espanhol, mano?
Chato o futebol espanhol essa temporada.
Eu não sei se eu tô muito.
Eu tô gostando crítico. Mais de ver os jogos italianos, cara.
Eu também.
Não sei se a galera concorda comigo, caralho. Mas eu tô gostando demais de ver os jogos
assim,
italianos.
Assim, eu acho que eu tô escolhendo animado. Jogos errados, né? Porque eu não fiz o Sevilla com o Real Madrid, não tava aqui, não peguei o Barcelona com o Leganés e Barcelona também, mas, meu, os jogos que eu peguei, sabe aquele sono? Pô, antigamente você pegava um Celta chato. De Vigo, cara, porra, emplacava um contra-ataque ali e você falou, puta, mamei, já era. Hoje em dia os caras vai, a lentidão, sei lá, velho.
Sonolência, Milan empatou hoje com o Empoli.
O VAR deixou o futebol espanhol chato, Gabriel?
Ah, cara, querendo ou não, vai ter muito gol que antigamente a gente... Muito jogo que seria pra over que vai ser under hoje. Vou dar um exemplo pra vocês, não só do futebol italiano, do futebol espanhol, perdão, mas no italiano. Teve Inter e Sampdoria, foram 4 gols, 3 anulados no VAR e 1-0. É uma coisa, vai ser uma coisa natural, velho. Pra mim é uma coisa normal. Só que eu acho que esse daí não é o real motivo. Acho que a Liga Espanhola tá diferente, cara, essa temporada. Eu não consigo. Ainda não consegui identificar por quê. Eu acho que o italiano, por exemplo, hoje, tá muito mais atrativo depois que o Cristiano Ronaldo chegou. Parece que se enxerga, sabe, as equipes brigando muito mais, um jogo mais aberto. Não sei se. Lógico, eu não tô. Depositando toda essa análise em cima da chegada do Cristiano Ronaldo. Mas
teve um pezinho do Cristiano Ronaldo nessa caída da La Liga? Foi injustiçado por ser lindo ele? É injustiçado,
cara,
né?
Ele sempre é injustiçado por ser lindo, né, cara?
Incrível,
isso
né,
que
véio?
É verdade.
La Liga caiu depois que ele saiu, não mas adianta.
Mas a La Liga tá um campeonato chato, chato de trabalhar. Eu acho que até que você citou o Celta, por exemplo... Pô, o Valencia essa temporada tá horroroso também. Que era uma equipe que todo mundo esperava muito.
Cara, o Sevilla toma 2 do que foi o time? Getafe, em casa.
Em casa.
Dá 3 no Real.
Faz 3 no Real Madrid. É bem estranho.
O André Silva marcando 2, fi.
André Silva tá se reestruturando a carreira. Artilheiro. Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Só que assim, é o que eu sempre falo. Caras hoje que vão jogar no Milan, na Inter de Milão, essas equipes que estão reestruturando, toda vez fazendo equipe nova, é difícil dar certo. É muito difícil. Ele caiu no Sevilla que já tem base. Tem o Banega, tem o Fran Vázquez. Tem uma base boa já.
Cara, então, eu não consigo. Tirando o jogo do Real Madrid com a Roma em casa, que eu não sei como a Roma não marcou pelo menos uns 2 gols na Champions. O Real Madrid esse ano vai ser um time pra tomar gol, velho. Mas de longe, um dos maiores. Porque o Real Madrid é um time que joga franco, joga aberto. E, sei lá, parece que o esquema do jogo mais coletivo agora tá deixando muito mais espaço. Velho, se você ver, quem tiver a oportunidade, assiste os melhores momentos de Real Madrid e Roma na Champions. Que jogo aberto do caralho. Não sei como é que não tomou, velho. Então, assim, gosta de fazer ambas marcas, gosta de fazer over... Meu, vai no Real Madrid na Champions, vai no Real Madrid no espanhol fora de casa, vai mamar. Muito dificilmente não vai. Sério, cara, tá bem complicado por lá. E o Barcelona parece aquele time com sono. na La Liga quando joga fora, fala tipo, ah, tem que ganhar essa
Faz teu
porra.
golzinho,
Caramba.
faz lá o golzinho, dá uma segurada.
E, velho, vamos falar o que a gente falou no início do programa? Como tem gente que ainda se fode quando o Barcelona perde, né, velho? Negócio de banca.
Madrid, quando se
porra, em pleno, pô, na moral, pô, 2018, já vai pra 19, tem nego quebrando banca ainda com derrota de Barcelona. Ô, gente, me ajuda aí, né? Porra. Aí faz back no Barcelona um e brinquedo. Aí o Barcelona toma o gol. Aí carrega mais. Né? Tá vendo? Às vezes o Barcelona não tá jogando tudo isso. Carrega mais. Pô. Complicado, mano.
É, fica muito naquela confiança.
O problema,
vai virar.
Não, o problema, Gabriel, é que você pega 8 jogos, o Barcelona vira. O Barcelona empata, pelo menos. Aí vai dando aquele, sabe? Porra, é fórmula. Né? É aqui, mano. É aqui que tá o ouro. Aí quando vem pra arregaçar com tudo, filho.
Vem.
Não tem fralda que segura, não tem geriátrica.
Até porque, se for pegar, calcular aí as odds aí que normalmente se apresentam essas equipes, tem que ter um aproveitamento muito alto pro cara sair em lucro a longo prazo. Então é muito, muito. Eu acho que muito disso também que a galera assim acaba percebendo. Que às vezes é EV negativo fazer esse tipo de situação.
Cara, uma dica pra quem.
Caso a caso.
Uma dica pra quem não consegue trabalhar contra time grande. Ou não trabalha de fato, ou vai com mão reduzida. Saca? Era uma coisa que eu falava muito pro pessoal. Eu falava assim, gente, Real Madrid tá jogando alguma coisa? Não, não tá jogando nada. Vamos fazer Leão Real então? Não, não vamos. Por quê? Ah, não, eu tenho medo. Falo, então bota 50% da stake. Não, não tenho medo. 25%? Não. 10? Não, 10 eu coloco. Então, é dinheiro, velho.
Cara,
é o lance
que
do dinheiro
eu adotei,
que
e falando até por mim aí, que eu dou até uma dica pra galera, tem situações que você enxerga que a zebra tá muito próxima de marcar. Claro que muitas das vezes ela não vai marcar, isso é uma verdade.
O Augsburg agora com o Bayern de Munique ficou Bayern claríssimo. O odd do Bayern era 1,09, 1,10, e o cara ali às vezes back Bayern. Cara, o back Bayern às vezes entrou, sabe? Tipo, o cara entrou no back Bayern junto com o Netuno, 1,38. Aí o Bayern fez o gol. Aí o cara, em vez de fechar, fala assim, puta, eu só... Deu uma de Gabigol no CS, só fecha 0-1. Eu quero tudo, que não sei o quê, eu sou golosão. E o Augsburg lá, canto, falta perigosa, O cara tá mostrando pra você que vai marcar. Mas o cara tá ali assim, é o Bayern. Se tomar um agora aos 90, aos 98 ele faz outro.
Pois é. Então, é uma coisa que eu gosto de adotar quando eu vejo uma situação desse tipo, que eu vejo que a zebra tá muito mais próxima de marcar o gol, eu também não costumo encher a mão no lay ao favorito. Uma, principalmente se for primeiro tempo, a odd não vai movimentar muito. Então, uma odd de 1,15, talvez, sei lá, ela chega a 1,20 e tal, tem muito peso do dinheiro a favor da equipe favorita. O que eu gosto de fazer é sempre colocar uma porcentagem, reduzir a mão ali entre 20% e 30% e fazer um back a zebra. Uma odd de 8, 7, dependendo da zebra que for, e pra mim, cara, dá muito bom. Exemplo que eu peguei esse final de essa semana foi o jogo do Mônaco em casa. Não era super favorito, mas era um favorito. Pegamos odds de 5,2 no... Se eu não me engano, era o Amiens. Eu não me lembro qual foi a equipe agora, me fugiu da memória. Vou até puxar aqui pra não falar besteira. E, cara, o Mônaco tava muito claro pra mim que o Mônaco tomaria o gol. E foi o que acabou acontecendo e eu peguei com uma porcentagem melhor. E de certa forma, é um conforto emocional pra mim. Porque se eu tomar um gol com 20%, 30%, eu falo, cara, tranquilo. É totalmente passível perder num jogo 20%, 30%. Do que propriamente eu fazer um lay e tomar um gol cheio, cara. Acho que essa pra mim é a pior coisa.
Cara, a gente tem que entender que o favorito, o time bom, no longo prazo, ele vai acabar fazendo esse tipo de coisa, ele vai acabar ganhando. Mas tem jogos que você pode trabalhar contra ele, não tem problema nenhum. Por exemplo, às vezes o Bayern de Munique toma um empate aos 89 minutos. Hoje do Bayern para ali a 3,84. E o Bayern não tá jogando nada. Se eu falar pra você pra entrar com 100% contra o Bayern, é lógico que você vai fazer cagada e lógico que no longo prazo você vai acabar se fudendo. Mas, meu, uma moedinha custa nada. Entendeu? Pra você ir se soltando. Tem situações que tem valor. Não é... A galera tem mania de pegar essa coisa de linear, né? Ah, sempre fazer... Não, velho. Olha o jogo. O Mike tá perguntando se a gente pegou o gol do Augsburg. Pô, Gabigol, o Augsburg avisou que ia marcar. O Augsburg falou, gente, vou fazer um canto perigoso aqui. Aí o Noé pegou. Aí depois teve uma falta perigosíssima. O cara chutou pra fora. Depois mais um canto, mais outro. E o Bahia nada. Cara, a O09, bota uma moedinha, que custa? Vai custar muito? Vai cair a mão? Saca? Complicado, pessoal. Enfim.
Pode perder não, então. Pode perder dinheiro.
Pode. O pessoal tá falando que você já tá bocejando aí, já tá dormindo, melhor nós...
Tô bocejando, tô vivo. Tô morrendo pronto.
Galera,
finalizamos?
Falamos de
só,
tudo?
Vamos comentar só dos jogos de amanhã.
Bora, o que, que tem amanhã?
Amanhã tem Saint-Étienne, maior da França, contra o Mônaco. Muito provável, cuidado, que esse Mônaco aí, improvável que não vença de novo. Mas de 2-14 Saint-Étienne, hein? Pô, Saint-Étienne tá bem, viu? Peguei um back sábado no Saint-Étienne aí. Salvou sábado, inclusive. Hertha Berlim, Bayern de Munique é o mesmo, cara. De novo o Bayern de Munique.
Falando do Bayern, olha ele aí de novo. Olha ele aí.
Contra o Hertha. Hertha é uma equipe traiçoeira aí. Raio Vallecano espanhol. Puxa, ninguém liga. Joguinho chato pra caramba. Tem o Porto e Tondela também. Eu abdiquei de fazer o português.
Amanhã, vamos ser bem sinceros, Gabigol. Amanhã vai ter um diazinho de merda, né? Tem um espanhol, um alemão, um francês. É um belo dia de bosta, né? Vamos ser bem sinceros?
É isso aí, brother. É isso aí.
É um belo dia de merda. No sábado a gente tem Arsenal e Watford. Gosto. Gosto. Everton e Fulham.
West Ham e United.
City Brighton aí, não. Chelsea e Liverpool. Eita porra. É revanche, será? Será?
Agora, como diz um amigo meu, em Chelsea. Esse jogo em Chelsea.
O jogo será em Chelsea?
Esse jogo vai ser em Chelsea.
Ah, não será em Liverpool, muito bom.
Pra quem gosta de acordar cedo, Real Sociedad e Valência.
Cara, no espanhol, às 15h45, tem um clássico de Madrid, né?
Clássico de Madrid, o primeiro sem o Robozão. Ah, não, o segundo sem o Robozão, perdão. Primeiro sem o Robozão.
Foi nabo.
O Real mamou na Copa lá, na Supercopa.
Foi nabo. Que mais? Que mais que nós temos? Além do Barcelona e Bilbao? Ah, mas aí... Bilbao vai mamar. Vai sofrer. O Bilbao vai sofrer pela derrota do Barça no outro jogo, né, velho? Alguém vai ter que pagar esse pato. Dessa vez vai ser o Bilbao. Pode botar aí 5x0 Barcelona, 5x1. É esse jogo que o Netuno tem que entrar no ovo 6,5, viu? Esse aí você pode entrar que vai bater. É verdade esse bilhete.
Profetizou, papai.
Bundesliga. Tem alguma coisa boa? Ah, 0-4 e Dortmund, fi.
Bom jogo. Joguinho bacana.
Hoffenheim e Leipzig. Que delícia, hein?
O Leipzig esse ano tá bem mal, né, gente?
Que belo jogo.
Tá mal. Esse ano o Leipzig, assim como o Mônaco, é um time pra lei.
Olha os jogos do Itália,
mano. É, e o clássico, né?
Home Lazio, Juventus e Napoli. Caralho, que jogaço, filho.
Esse final de semana tá bom pra brincar, hein? Essa nave de sábado aí vai prometer.
Inter e Cagliari também.
Que me pariu, que jogaço, velho. Que jogaço. Que mais?
É, no sábado tem MLS, né? Pessoal aí que gosta de brincar, tomar um pouquinho de cuidado esse final de semana, que o Atlanta vai pegar o New York, né? São dois times muito bons, então nesse final de semana aí toma cuidado, vai ser jogo doideira, eu acho. Então liga o modo ousadia e alegria e vai pra cima.
Que mais? Domingo, pra fechar?
Pois é, os caras, Schalke mais, Schalke precisa se recuperar na Bundesliga. Fez um joguinho muito ruim contra o Freiburg. Horroroso.
Domingo então, um belo dia de merda. Um jogo de merda do inglês. Vários jogos de merda do espanhol. Betis jogando com o Leganês, merda. Frankfurt, Hannover, Jesus. Pensa. Tô fora. Pega minhas coisas e vou embora. Fiorentina e Atalanta. Meu, eu não faço o jogo da Atalanta mais esse ano. Esse ano, tá lista negra.
Pô, mas a Fiorentina vale a pena fazer. Fez um jogo bom contra a Inter.
Vou torcer pra Fiore. Parma e Empoli, pensa. Gervinho. Delícia, hein? Sassuolo e Mila. Cara, esse jogo aqui, se tiver que eu ficar atento em algum jogo no domingo, eu vou ficar nesse aqui. Mas não tem como. Mila. O Sassuolo é um timaço, cara. Que time. Não dá. Não dá. É isso, meus amigos. Segunda-feira tem alguma coisa do Brasileirão? À noite? Só pra confirmar. Temos Brasileirão também no domingo, não temos? Tô aqui falando besteira. Cadê?
Tem Brasileirão, sim.
Pô, tem Brasileirão que a gente não citou, Brasileirão.
Aqui, pô, Palmeiras e Cruzeiro. Opa! Vagabinho!
Mano Menezes já falou que vai mandar os reservas e sem Sassá.
Ah.
Pra não dar treta.
Atlético Mineiro e Sport Recife. Opa, que de... Olha só, cara, o reencontro do Marlone. E aí, Filipão?
Não é nada.
1,30 essa odd do Atlético, tá certo isso aí?
Velho, 30 é baixo, né? Qualquer time do brasileiro começar abaixo de 40, 50.
33, cara.
Pô, a gente viu esse final de semana América Mineiro aí. O São Paulo, perdão. Uma odds de 1,30, cacetada.
Botafogo e São Paulo, ó. Não sei não, hein?
Não sei não, viu, São Paulo?
Internacional Vitória aqui é pra concretizar, né? É possível. Ceará e Chapecoense. Ai, caralho, que jogo, meu.
Ceará, cara. Beck Ceará.
Pode crer. Tem algum jogo sábado do Brasileiro?
Temos jogos do Brasileiro no sábado também.
Não, temos. Fluminense e Grêmio. Ó, olho nessa odd do Grêmio, hein? Se for com o time titular, hein? Não sei se vai, mas o olhinho.
Improvável que não vá.
Tem... Será? Bahia e Flamengo, ó, mais um jogo pro Bahia mamar fora. Pro Flamengo mamar fora. Pode ter certeza. Ixi, que delícia esse jogo que vai ser. Lei Flamengo na hora. Atlético Mineiro e Corinthians, América Mineiro e Corinthians. Enfim, essa rodada de Brasileirão tá boa. Se o Grêmio for com o time titular, eu vou dar uma olhada no back Grêmio. O Lei Flamengo é de praxe contra o Bahia. E esse jogo do América Mineiro e Corinthians aí, senhor, não quero nem olhar.
O Grêmio joga na terça, né, cara? Eu acho bem provável que o Grêmio vai reserva.
Meninos e meninas, muito obrigado pela companhia de todos. Quem não segue a gente no Telegram, o link tá aqui embaixo, é o primeiro link da descrição do YouTube. Se você não tá no YouTube, eu vou fazer esse favor para você, eu vou quebrar essa para você. Só um minuto aqui, que eu vou pegar. A gente vai começar a sortear para quem tá lá no Telegram, não é isso, Gabigol? Canecas.
Vai rolar, hein? Vai rolar, galera.
Canecas do BetCast.
Aguardem.
E é isso. Galera, muito obrigado. Valeu a companhia de todos. Desculpa a brincadeira aí do cheirinho. Eu sei que tem flamenguista que leva a sério, os caras ficam putos, assim como tem gente do esporte que fica puto e tal. Tamo junto, Filipão quase dormindo. Conseguiu, né? Segurar?
Tô acordado aí.
Gabigol, migadão, meu velho.
Valeu, galera. Valeu, Theo. Valeu, Felipe. Valeu, galera que nos acompanha. Tamo junto.
Valeu, pessoal. Fiquem bem. Um abraço e falou.
Falou.